Curte o trabalho do Galinha Viajante? Apoie em catarse.me/galinhaviajante ou diretamente no Pix, cast@galinhaviajante.com.br.
Thank you!
Oi, Chiquita Fire! E você sabe que isso quer dizer que hoje é dia de Galinha Viajante! Dia de Galinha Viajante, um podcast que é tipo o Clube do Livro, mas com joguinhos. É isso aí, eu sou o Leon, o hospedeiro dessa coisa toda aqui, e tem comigo aqui ele, o gigante Floripa, o senhor Samuel Riaura.
Sou eu. Agora começou o ano, passou o carnaval, estamos aqui no fim do mês de novo, pra fazer um bate-papo gostosinho hoje sobre coisas nojentas, horrorosas, e que darão pesadelos a você aí que crê em ciência. Espero eu que todos. Não sei.
Hoje é dia de bate-papo, Samuquinha, então nós vamos também ler cartinha, vamos falar do que tá rolando, brabo.
Vamos.
Sem delongas, Gilgamesh, vai daí, meu filho.
Mais uma aventura da Galinha Viajante. Se não quiser ouvir as cartinhas e os feedbacks, você pode pular para 30 minutos e 35 segundos.
Não, antes de qualquer cartinha aí, eu quero falar o seguinte aqui. Teve muita gente que mandou pra gente aí recados, e-mails, mensagens, comentários sobre um fato específico. E eu vou começar o Galinha aqui de hoje falando sobre isso. Teve um evento, né, há um tempo aí, que mudou, Leon, o ano do Galinha. Mudou. Eu vou dar play aqui no áudio aqui pro senhor ouvir, rapidamente. Ouça a minha tela aí, por favor.
Teste, você já botou? Pera aí que eu tô abrindo aqui, só um minutinho.
Posso dar play?
Deixa eu ver se eu tá com áudio. Pode dar play.
Vamos lá.
Trecho do episódio 227 deste podcast.
Castlevania, irmão, faleceu e está enterrado e não voltará, aparentemente. Que merda, cara, que bosta.
Eu não sei se não voltará. Konami viu que Pachinko parou de dar dinheiro.
Pois é, né, graças a Deus.
Lançaram
finalmente
uns remasters aqui, ali.
Leon, vamos fazer a promessa aqui agora,
Promessa, vamos.
Vai. Assim que for anunciado, Leon.
Ah, não.
Um novo Castlevania.
Não,
é remaster, novo.
Novo mesmo.
A gente faz episódio de Lords of Shadow pra pagar a promessa.
Puta que pariu, cara.
Jogar essa merda mesmo, cara.
É uma troca por um novo Castlevania, Leon. Acho que vale a pena. Acho que vale. Vamos, prometido?
Vamos.
Aperto de mão aqui online, eu e tu?
Vamos fazer o quê?
Ó, segura aí.
Você recebeu um presente de Samurai. Ai, se fuder essa.
Irmão.
Caralho, eu te odeio. Oh, meu Deus!
Foi prometido no episódio 227 do Galinha.
Ah, cara!
E vai ter que ser cumprido, irmão.
Ah, não, velho!
A gente prometeu e a Konami ouviu o Galinha, cara. Não é possível, entendeu?
Porra,
não passou,
cara.
Um mês depois do IP pro ar e anunciou Castlevania novo, cara. Assim, então.
Caralho, cara. Esse aqui é só um, né?
É só um. Não, o dois de fato eu não gosto.
Tá.
Então só do um.
Será que eu vou mudar de
o
ideia?
O dois realmente é meio meme. É meio meme.
Será que ele vai ser igual o Final Fantasy 13, Samuka? Eu não tava maduro o suficiente pra entender e gostar?
Eu acho que é bem possível. É possível.
Vamos
é possível.
Ver. Oh, meu é Deus possível. Do céu, cara.
Acabou aqui no Galinha o hate desnecessário por Lords of Shadow. Acabou aqui.
Olha, Samuka.
Tá.
Então agora eu vou fazer a contra-promessa pra você, porque...
Ah, vamos lá,
aparentemente nós somos capazes de puxar esse tipo de coisa aqui no Galinha Viajante.
Aham.
Se tiver, este ano, data do lançamento de Kingdom Hearts 4...
Aham.
Nós vamos fazer episódio de Final Fantasy XIII.
Não, o que tem a ver coisa com a outra, ué? O cu com a bunda? Que porra é essa?
É Square, é a única coisa que eu posso
não,
falar,
não.
Cara.
Não, eu acho que assim, ó, tem que ser uma aposta alta. Castlevania novo era uma aposta bem alta, irmão. Data pra Kingdom Hearts 4 vai ter um dia. A gente sabe que vai ter
não,
data.
Não, mas esse ano? Você acha que esse ano?
Eu acho que vem esse ano, sim. Acho que vem esse ano. Tem que ser uma aposta alta, irmão. Tem que ser uma aposta alta.
Uma aposta
eu
alta?
Acho que assim, ó, eu acho que assim, ó. Vou, por favor, contra a proposta você aí, ó.
Faça a contraproposta.
Se anunciarem algum novo Final Fantasy tático, aí eu faço Epido 13.
Mas novo, novo. Não é remaster dos de DS e Game Boy, não, né?
Novo, novo. Tactics 2.
Tactics 2, a continuação, Tactics Delta, né?
Porque assim, beleza. É impossível. Não é impossível, mas assim, é bem difícil.
Ok.
É bem difícil.
Eu estou entendendo.
O sucesso do remaster foi bom ano passado, show, beleza. Mas assim, com Tactics 2, de fato, não sei se vai rolar. Caso role, aí eu considero aí fazer episódio do FF13 e daí vai rolar. Aí pode ser, porque tem que ser assim, tem que ser aposta alta, irmão.
Então tá aí, ó. Ouvinte, alô você que mexe com as probabilidades.
Isso.
Ouvinte, tá?
Alô você que duvidava que teria Castlevania novo um dia nesse mundo que a gente vive.
Olha lá, você que mexe com as... Alô, Wanda Maximoff. Tô falando com você mesmo, tá?
Alô você.
Faz essa porra sair, porque eu quero episódio para o FF13, cara. E merda!
Caraca.
Caralho, cara. É isso. Eu já tô até instalando a porra do jogo aqui. Vai ter episódio. É isso aí.
Então tá aí já, tá falado.
Prometi,
já tá,
né?
Aí,
tomei
é
no
isso.
Cu.
Show.
Né?
É isso
tomei
aí.
Tomei no cu,
é
tem que jogar essa porra em live ainda. Essa desgraça ainda.
Vai ser muito gostosinho. Tu vai gostar desse jogo, tá vendo?
Não, eu acho que eu vou, Samu.
Vai ver,
o problema,
vai ver.
O problema é que eu tenho uma birra, que eu quero manter a birra. É igual eu e Bleach. Você tá entendendo?
Pô, vem aí exclusivo de Bleach, então. Você, ouvinte, que é fã de Bleach. Eu estou te vendo. Tá bom, ouvinte?
Ai,
comente
caralho.
Aqui nesse episódio aqui, ó. Leon, assista Bleach, Thousand Year War, alguma coisa.
Como diriam os jovens de hoje, vou ver e te aviso.
Thousand
tá,
Year Blood War. É isso aí.
Vamos para os... Temos cartinhas aqui, temos e-mails, temos comentário.
Sim.
Bastantes comentários, Samuel Reauras.
Obrigado a você, ouvinte, que comenta nas episódios lá no Spotify, inclusive. Continue comentando, isso ajuda demais a gente.
Por favor.
Ajuda o Spotify a pensar assim, pô, galinha é relevante, o povo ouve isso aí e comenta. Aí aparece mais pra gente nova, o algoritmo funciona bem. Então, continue comentando. E você, ouvinte, que não comenta, que ouve lá e não comenta ainda, comenta lá, qualquer coisinha lá, bota lá, tipo, ah, pô, episódio massa, pô, gostei, pô, sabe, só interaja com o nosso episódio do modo que você puder, porque isso ajuda muito o sistema, né, a internet em geral aí, a entender que o Galinha é importante e aparecer mais. E além disso, lógico, né, a gente curte muito ler comentário, ouvir feedback de vocês aí, a gente gosta muito quando a gente vê que a gente tocou você a ponto de você querer participar com a gente, né? Então, brigadão aí, valeu demais, continue assim, por favor.
Obrigado você.
Obrigado você. É isso aí.
E falando em comentários, Samuca, vamos nessa, para os comentários de hoje. Temos aqui um comentário já do DQ3HD Motherfucker, que nós fizemos episódio. Nos comenta aqui, Joilson de Oliveira, Dragon Quest é e sempre será o fodão dos JRPGs. Se tem algo nessa franquia maravilhosa, eu tô lá assistindo, ouvindo, jogando. Comentou Joilson de Oliveira.
Amém.
Preciso jogar mais. Preciso dar mais uma moral. Porque
precisa.
É, o 4 eu não joguei, o 6 eu não joguei.
O 8 não jogou, cara. O 8
não
isso
joguei também.
Isso me entristece de uma maneira descomunal.
O 9 eu joguei. O 9 eu joguei.
O 9 não é tão bom assim, né? O 9,
1, 2 e o 3. O 1, 2 eu tô jogando, o 3 eu já joguei. Joguei de novo.
A gente pode, acho que, concordar aqui, Leon. Que o top 1 da franquia, assim, desses antiguinhos é o 5, correto?
Vou estar concordando,
assim,
sim.
Assim que sair DQ5 HD 2D Remake, que vai sair um dia.
Temos fé.
Não é possível.
Temos fé.
Vai ter episódio.
Tá bom,
show. Porque o 5 merece muito, cara, o 5 é maravilhoso.
Episódio 229, top 2 é Jogos BR. Santo comenta, Toso me vendeu o peixe do Skate Master. Leon me vendeu o peixe do Dungeon Drafters. E o Samuka me vendeu o peixe do Rocket Rats. Melhor coisa desses EPs é descobrir algumas coisas novas pra jogar.
É isso.
Tá certo, Santo, muito obrigado.
É isso, cara. A moral desse episódio é que a gente faz top 2 no jogo BR. A ideia foi essa mesmo, dar mais palco pra jogo BR que a gente gosta muito. E repito o que eu falo aqui no Galinha bastante, né? Antigamente, há alguns vários anos aí, jogar joguinho BR era legal por ser BR.
Isso.
Ah, vou aqui dar valor pra jogo BR, porque é nosso e tal. O motivo era meio que esse.
Isso.
Antigamente, né?
Isso.
Hoje em dia, os jogos são muito bons e ponto final. Entendeu? Eu não joguei Dandara porque é BR, eu joguei Dandara porque é foda. Tá ligado?
Justo, velho. E aí a gente veio com isso, né?
É isso, então, é isso.
Trouxemos um top 2 de jogos que são fodas e por acaso são BRs.
Isso, é isso aí. O Leonor ficou viciado em Forgotten Mines porque é de um maluco que é brasileiro.
Calhou de ser.
Não, é porque é um roguelite tático absurdamente bom, cara. É isso.
Foda. Absurdamente bom. Absurdamente bom, foda. Calhou de ser BR, pô.
Isso, isso aí.
E aí
isso
ficamos felizes ainda, porque aí a gente pode chegar e falar pra pessoa assim, tipo, Ganso, seu maravilhoso.
Isso.
Eu quero Regicida, hein?
Já falo, aliás, coisa, deixa, né? Eu fazer aqui uma... Vou fazer aqui uma coisa aqui ao vivo aqui no episódio.
Um adendo, né?
Eu sou obrigado. É, ano passado, eu acho que foi em novembro, né, que a gente falou com o Ganso pra ver a demo desse negócio aí.
Sim.
Do
sim,
jogo
sim,
novo dele que vai lançar, acho que esse ano.
Sim.
Imagino eu. Aí o Ganso veio no meu Discord, naquela época, tá?
Sim.
Vou ler aqui a conversa. Beleza?
Tá.
Cannibal Goose, 27/10 do ano passado. Qual é, Samuka? Demo está pronta, quando puder dar um aviso. Aí eu falei, pô, nice, semana que vem eu vou querer jogar, né? Uhum. Aí ele falou assim, pô, já é, sábado se pá, o Leon também vai jogar com a gente, não sei o que lá, beleza e tal.
Joguei, de fato.
Aí depois ele falou pra mim, depois de alguns dias, né? Pô, bom dia, bora marcar aquele jogo então? Né? Aí uhum. Eu, este ano, no fim de janeiro, falei assim... Nossa, kkkkk, mano do céu, eu nunca vivo Discord. Uso muito pouco. Foi mal. 3 meses, caralho, que eu não vi essa mensagem. Desculpa
bom,
aí.
Bom, porra. Bom, bom. Só 3 meses esperando? Poxa.
Pô, deixei o Cannibal Goose no vácuo por 3 meses. O cara meteu só assim, ó. Suave, papai, ponto. Ele ficou meio puto comigo, eu acho. Cannibal Goose, eu te amo. Não fique puto comigo.
Entenda. Entenda,
entenda. É porque, assim, irmão, o Discord eu abro, gravo galinha e vou embora. Porque é uma bosta o Discord.
É, eu ainda fico mais tempo no Discord ainda, porque, né, jogo joguinhos
nossa,
com amiguinhos, mas...
eu só abro isso aqui pra gravar podcast e mais nada. Então, assim, DM, eu de vez em quando recebo uma coisa de DM, joguei aí, eu não vejo por meses, entendeu?
Para! Tenho duas palavras pra você, tá?
Isso.
Duas. Para duas. E bem, Samuca.
Mais duas. Excelente. Também.
Isso aí.
Isso aí.
Sensacional, São Samuel.
Então, aquele bagunça aí foi mal, desculpa aí, tava doidão, mas é nóis. É
foi
nóis.
Mal, tava doidão. É isso aí, Cannibal Goose. Tô esperando, hein, Cannibal Goose. Você me prometeu. Comentário acerca do episódio de Zeldinha 228. Olha aí o Zeldinha. Zeldinha de NES, hein? Lucas Luiz Godoy comenta. Sobre Zelda 1 e Tower of Druaga, tem sim uma ligação direta entre os dois jogos, exclamação. Existe uma entrevista de 1986 com Miyamoto e o Masanobu Endo, dev do Druaga e Xevious, em que Miyamoto diz que eles tinham um fliperama de Tower of Druaga dentro do escritório da Nintendo. Ah, e parabéns pelo ótimo podcast. Muito obrigado, agradeço.
Obrigado, olha aí, que foda, cara. Isso eu não achei mesmo quando eu pensei pra fazer o roteiro. E, cara, que legal saber disso aí. Foda mesmo, porque, cara, faz muito sentido.
Sim, faz todo, absolutamente todo sentido.
Aí a gente falou no EP, tipo, pô, eu não achei provas de que tinha a ver, mas lá eu falei, cara, Druaga era um jogo grande do Nintendinho, então, pô, o Miyamoto não ia conhecer? Claro que ia, lógico, né? Mas tá aí a prova, ele conhecia, jogava, estava na Nintendo esse fliperama aí. E cara, que foda, que foda. Isso que é legal de ir atrás de como foram feitos os joguinhos, né? Aqui no Garim faz muito sim. Isso, de ver o making of e tal. A gente vai achando, vai puxando um fio de alguma coisa e vem lá a referência que não conhecia, não sabia o que era, que porra era aquela. Então, se hoje a gente tá jogando trocentilhões de Zelda-likes muito legais, é porque um dia alguém fez Druaga, né?
Exatamente.
E é muito foda alguém... isso.
Muito foda bom isso. Mesmo que tenha calhado exatamente do lugar que deveria ter calhado, né?
Isso. Então, inclusive, sobre Zeldinha de NES aí, fica um parênteses, tá? Senhor Fabão Santana postou no Blue Sky esses dias. Opa. Aí, né?
Nosso ouvinte, hein?
Porque esses dias, de fato, teve lá o aniversário do Zeldinha de NES. 40 anos foi, de fato, comemorado aí dia 21 de fevereiro, né? No último sábado. E ele colocou lá uma thread, um vídeo dele, na qual o Fabão... Tu viu isso aí, Leão? O Fabão, ele pegou o Disk System dele, ele pegou o disquete dourado de Zeldinha dele e ele jogou.
Caralho, só isso só.
E eu fiquei assim, ok. Então tá.
Ostentação.
Né? Então tá bom.
Ostentação. Né? É,
e a parada tem 40 anos e funciona e tava lá bonitinho.
Redondinho.
Redondinho, cara, é isso. Então, isso aí, a invejinha, cara. Rolou ali. A invejinha do bem.
Inveja do bem, inveja boa.
É isso.
Isso aí. É inveja, a inveja do eu queria ter também, não a inveja que eu queria que você não tivesse.
É isso aí. Então, ouvinte que não conhece, nunca viu um Disk System com o seu disquete de Zelda, siga lá, Fabão, no Blue Sky. Fábio Santana, procura lá e siga lá, porque o cara posta muita coisa foda de joguinhos, mas esse aí eu fiquei de cara.
É isso aí, Fabão, nosso ouvinte, brabo pra caralho também. Com essa pedrada aí. Ainda sobre Zelda, seu Samuel Reauras.
Sim.
Nos envia Luca com dois Cs, Santos aqui. Fala Samambaia e Alex o Leão. Eu acho que somos nós, tá? Não,
daqui talvez que seja nós. A gente, aham. Uhum.
Talvez. Ouvi o episódio de Zelda 40 anos e infelizmente me vi direitinho naquele comentário do Samuca sobre começar o jogo e já ir atrás de tutorial para otimizar a gameplay e ficar mais forte. Eu faço muito isso. Às vezes eu tô mais montando o plano perfeito do que jogando de fato. Eu tenho TDAH e TEA, e tem dia que o estresse e a falta de dopamina atrapalham a empolgação. O engraçado é que eu curto justamente os jogos que pedem paciência e exploração pesada. Souls-like, Final Fantasy VII Rebirth, Zelda, The Witcher 3, esses aí que dão pra viver dentro do jogo. Só que o meu cérebro tenta acelerar as coisas e eu fico com pressa de fazer do jeito mais eficiente possível. O que eu venho tentando é baixar essa urgência e dar um tempo pro jogo me pegar no ritmo dele. Eu curto academia, ler mangá e tal, então encaixar o jogo sem transformar em obrigação. Hoje em dia, mesmo com os tropeços, eu vou geralmente até o fim. Tanto que às vezes meus amigos perguntam como eu consigo finalizar tanta coisa. A resposta é meio simples. Eu gosto de organizar e catalogar meus hobbies. Filme no Letterboxd, jogo no Backlogged e anime no My Anime List. Isso dá uma motivação extra pra manter as coisas arrumadinhas e acabar o que eu começo. Talvez isso vire até uma dica pra galera do Galinha Viajante que passa por esse lance de travar, abandonar. Usar tracker e lista pode ajudar. Não como cobrança, mas como empurrãozinho para manter a consistência. Abraços! PS. Sei que é complicado e talvez o público não curta tanto visual novels, mas The House in Fata Morgana! Joguem! Essa história muda vidas e é diferente de tudo que vocês vão presenciar. The House in Fata Morgana. Puta que o pariu.
Eu tenho isso aí na minha wishlist há anos. Mas nunca comprei, nunca joguei, porque, sei lá, só nunca... Sabe, quando nunca faz uma coisa porque nenhum motivo?
É brabo.
Mas pelo que eu vi, eu gosto muito. Eu ouço falar muito de jogo aí. Eu acho que, tipo... De quem eu conheço que curte visual novel, esse é um dos que é mais falado como assim... Porra, esse é maravilhoso. Porra, esse aí é muito bom.
Tem uma trindade santa. Tem a santa trindade dos visual novels, né? Que é Fate... Que é House in Fata Morgana e que é Steins Gate. São esses três assim, que são a trindade suprema, na
Morgana
minha opinião.
Morgana se destaca porque não tem pontuação estranha no nome, então, basicamente.
Não tem, exatamente. Ela é
não tem barra
normal.
Nem ponto
The
e vírgula,
House... Isso, The House in Fata Morgana. Não é Steins, ponto vírgula, Gate ou Fate barra Stay,
isso,
né?
Pois é. Porra, falar em barra, a ligação nada a ver aqui. Falar em barra, breve parênteses... Porque anunciaram ponto hack barra barra z ponto e ponto r ponto o ponto e eu estou d ponto u ponto r ponto o ponto. Entendeu?
Eu só tenho pra dizer pra você assim que triste eu nunca fui.
Jamais fui triste. Que isso?
Não lembro disso. Alguém me aponta aí onde eu fui triste, porque eu não lembro disso não, tá?
Não fui. Achar que tá voltando aí. É isso. Mas enfim, fecha parênteses aí. Fata Morgana, eu acho que assim, ó, no dia que aconteceu um episódio no Galinha de visual novel, assim, visual novel true, porque já teve visual novel aqui do Digimon, que é com combate também junto ali. Mas quando rolar EP de visual novel mesmo, vai ser isso aí, eu acho.
House Fata Morgana.
Vai ser isso aí, eu acho. Isso aí acho que é um bom começo pra fazer isso no Galinha. Se você ouvinte quer mais EPs aí de visual novel no Galinha, inclusive, nos fale. Nos avise.
Por favor.
Let us know.
Let us know. É isso aí, muito obrigado. Tem mais um comentário sobre o Zeldinha aqui também, Samuca.
Sim.
Mas especificamente sobre o Mini Top Dúzia, que o DH Passos comenta aqui, ó. Gente, ninguém lembrou de Alundra. Estou me sentindo mal porque eu adorava Alundra. O Zelda-like com temáticas adultas como morte, controle pela religião e outros, além de puzzles mega desafiadores, joguem, é simplesmente incrível. Dito isso, Samuca, o seu trabalho ao sonorizar a narração do início foi de arrepiar. Aquela música espetacular e seu timing foi impecável. Samuel R. Auras, o feiticeiro da edição, o bruxo, o mago.
Preciso repassar aqui os créditos à Agatha Sofia.
O quê? Claro.
Que fez uma narração foda deste texto.
Agatha Sofinha.
Isso aí, pro ouvinte que não manjou, né? Eu peguei o texto do manual do Zeldinha de NES em inglês, traduzi, e ela meteu aquela narração maravilhosa. A Agatha é foda, cara, é foda. Cada vez mais eu uso ela pra narrar pro Galinha. Entendeu? Então sempre que tem um texto pra ler aí, que é tipo, ah, uma narração de um... sei lá, de um documento de um jogo, ou de uma, sei lá, um prólogo de alguma coisa, eu falo com ela, porque ela tem uma voz foda e uma entonação foda, e a Agatha é maravilhosa, é isso.
Maravilhosa. Tá? Te amo, Agatha, um beijo.
Então, obrigado pelo elogio aí da edição, fico muito feliz aí, porque realmente eu me esforcei pra fazer uma parada foda ali. Mas assim, a Agatha narrando ficou foda. Ficou foda. Ouvinte aí, ouça o buraco atrás do pôster, o podcast que ela tem. É isso.
Vamos lá para o episódio 227, bate-papo do spoiler de Galinhas 2026. Comenta aqui o nosso 01, Wagner Schiffler! Star Ocean 2 e Lord of Shadows citado no mesmo episódio, sentimentos conflitantes, diz aqui o Wagner Schiffler. Uma obra-prima da Tri-Ace, aquela bosta que enterrou a série Castlevania. Estou perdido, preciso de um episódio de Star Ocean para limpar minha aura. Por favor, me ajudem, não me deixem morrer nesse sofrimento. Tá aqui o Wagner Schiffler que nunca errou.
Antes
nunca.
De comentar isso aí, leia o próximo agora, por favor.
Agora veio
o
Scheider, W. Scheider, comentando aqui. Parei tudo que estava fazendo para defender Lords of Shadow 1. É um jogo divertido, com uma gameplay que é o puro suco do início dos anos 2010. E uma história que foge do padrão Belmont e precisa derrotar o Drácula. O segundo é só bonito mesmo. É um absurdo a sociedade gostar de Darksiders e Dantes do Inferno e criticar Lords of Shadow. Tá aqui meu repúdio já assinado embaixo do que o Scheider falou.
Scheider, você está corretíssimo na sua colocação.
Tá não.
Lords
tá
of não. Shadow 2 é muito bonito e ponto final. E o 1 é maravilhoso, cara. Porra, peraí. Um momento, tá?
Não, tá
Wagner
não.
Wagner Schiffler,
não.
Você é um amigo muito querido ao meu coração. Star Ocean 2 será jogado esse ano em sua homenagem. Dedicaremos o episódio a você. Contudo, o senhor também erra às vezes, e aqui errou. Errou, infelizmente.
Não,
aí.
Não,
Lords
não,
of Shadow não enterrou a franquia Castlevania, porque ela está viva e teve jogo novo, inclusive. Então, refutado com fatos científicos, correto?
Uhum.
Esse jogo não enterrou a franquia, porque ela está viva e maravilhosa até hoje, correto?
Esse não, quem enterrou a franquia foi o 2.
O 2 é ruim, realmente, mas o Wagner Schiffler citou o 1. Então é isso, vai ter episódio, vai ter episódio.
Ai, ai, o pior é que eu sei o que, me aguarda, eu vou ficar puto na hora que eu descobrir o final do jogo, que eu já sei o que, me aguarda, sabe? Ai, meu Deus do céu.
É isso, tá? É isso. Então, tá.
Obrigado, gente.
Pô, alegria, esse ano aí vem episódio de Star Ocean 2, sim, mas antes vem desse Castlevania maravilhoso aí que o Leão vai jogar e vai falar que é muito bom.
Pô, vou sim, vou ver e te aviso, tá? Vamos pro próximo, então... Ó, comentário lá no Lies of Fucking P, cara. Caralho, 112, um dos episódios mais celebrados da história do Galinha Viajante, diz aqui, ó.
Sim.
Diz o Thiago. Tem um amigo meu, deixa eu te fazer um parênteses, muito engraçado.
Por favor.
Quando eu falava assim, o seu Thiago é com H ou sem H? Ele falava assim, é lógico que é com H, porque se fosse sem H seria Thiago.
Thiago.
Eu não entendi muito bem.
Não, mas... Por essa lógica, então ele era Thiago.
Thiago, exatamente.
Thiago.
Vamos lá, então, o... Thiago, manda aqui pra gente. Eu descobri o podcast de vocês por acaso aqui no Spotify e tô viciado. Vocês são baita entendedores do assunto quando se fala em jogos. Eu curto demais o jeito eloquente como vocês debatem sobre os jogos e cada um ao seu modo. Parabéns, obrigado, Thiago.
Obrigado, Thiago.
Pelo comentário.
Esse episódio aí é muito bom. Cara, que
isso.
Bom. E agora que legal, tipo, é isso que eu digo. O pessoal comenta em episódios,
uhum.
O Spotify mostra episódios pras pessoas... E pessoas descobrem e ouvem pela primeira vez. Então, pô, obrigado aí quem comenta aí. Thiago, muito obrigado pelo comentário aí. E pô, que palavras legais de ouvir, né? No caso de ler aqui, né?
Muito obrigado.
E aí, Leon?
Thiago, pelo seu comentário. E agora,
e aí, Leon?
Tirando T.
Pois é, então.
Pensamos junto.
Pois é, depois do Thiago, que é o teu aluno aí, do Thiago, que é o que comentou agora, pô, agora vem quem?
O Iago.
Iago.
Né? Uhum. Iago.
Mas é com ou sem aqui. H? O Iago.
Não, aí seria Riago com H.
Riago,
né?
Entendi.
Riago. O Iago Borges nos manda lá no episódio de Okami. Esse episódio do podcast é o meu episódio de conforto. Volta e meia, tô aqui novamente. Eu amo a participação da Marcela, amo todas as informações e curiosidade e, obviamente, amo com todo o meu ser esse bendito jogo. Eu virei a voz de conforto de alguém, Samuca. Dá pra acreditar?
Tu não, a Marcela. Desculpa quebrar o teu...
Mas eu também tô aqui, ele falou que o episódio, ele falou, olha só.
É verdade,
esse
tem razão,
episódio
tem
do
razão,
podcast, ele não falou que é a sua voz da Marcela.
Tem razão.
A minha voz a tá gritando voz. Quinta Fire lá no começo.
E ele fica feliz.
É isso aí, uhum. Eu virei a voz pois de conforto é, de alguém. É. Meus pêsames pra essa pessoa.
A Marcela é um amor de pessoa. A Marcela virou a nossa principal pessoa a chamar para o Galinha, a convidar para o Galinha, junto com o Bruce. São dois aí que a gente mais chama para o Galinha. E não é à toa, porque a Marcela e o Bruce, ambos aí são, primeiro, muito gente boa, ponto. Segundo, muito bons de conversar sobre joguinhos. E terceiro, porque eles manjam muito. A Marcela é um poço de lore, conhecimento e opiniões interessantes de joguinhos aí. E, porra, que bom que ela topa participar com a gente aí.
Ainda bem. Né?
Que bom.
Ainda bem. Fico muito feliz.
Ainda bem.
Fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigado pelo comentário, Iago. E então, já estreando aqui os comentários do Projetinho Tocando. Peraí, desculpa.
Aconteceu.
Passeu. O projetinho paralelo tocado por mim. Ah, meu Deus do céu. O galinho no Micom.
Pro ouvinte que não conhece, antes de ler comentários aí, Leão, que porra é essa?
Isso é basicamente os arquivos secretos que Abdul Galinha...
Abdul Al-Galinhad. Tem um D no final.
Abdul Al-Galinhad.
Al-Galinhad.
Tá?
Isso.
Ele desenterrou aí. Uhum. Né? É eu falando de coisas como semiótica, mitologia, enfim, design. E da onde que vem a origem de cada uma das summons do Final Fantasy aí. Pelo menos essa primeira temporada vai ser isso.
É isso.
E o primeiro já está no ar, Samuel Harris, com a Dona Shiva.
Amém.
A Dona Shiva tá lá. É isso aí, vai lá ouvir o Galinho Nome Com.
Então esse ano aí vai ter episódio mensal. Quando no mês? Não sei, mensal.
Não sabe, nem a gente sabe, real, a gente mas sabe. É uma vez no mês.
Mensal.
É isso.
E esse ano vão ser 10 episódios, um por summon da franquia Final Fantasy. E eu já fui cobrado, Leon, no Instagram. Agora um pouquinho, ao vivaço aqui.
Opa.
Tá? Já aguardo o episódio sobre o Mario do Persona SMT.
Cara, esse vai ser o episódio que eu mais vou gostar de fazer.
Ano que vem.
Vocês podem ter certeza.
Season 2 vai ser demônio de SMT Persona, por favor.
Os demônios mais capetísticos de
Exatamente.
SMT.
Exatamente.
Tá?
Os 10 mais quero satanás. Episódio, vou já. Atenção, Leon, encomendas.
Desculpa, tô recebendo, fala.
Quero o episódio de. Além do Mara, obviamente.
Obviamente.
Né? De Carábia.
De Carábia, claro.
Show.
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 E Pixie.
Pixie, com certeza.
Show. Isso Show. Que eu quero. Pessoalmente, tá sou certo. Eu que quero isso aí.
Deixa eu ler os comentários aqui, Samuel Hauras.
Por favor.
Leandro Donizete Barbosa. Excelente, Leon. Você manja mesmo. Você já leu o livro do MJ Gallagher sobre os mitos em Final Fantasy? Deve ser massa e deve te ajudar também. Aguardando o do Batata e Frita. Eu adorei, eu vou ter que chamar ele assim no episódio, Samuel. Que é
isso? Tu conhece esse livro aí?
Não conheço, nunca vi, eu vou procurar.
Também não conheço.
MJ Gallagher. Sobre os mitos em Final Fantasy. Vou estar procurando e vou estar lendo. Pode me ajudar um pouco na hora de fazer os episódios. Não é verdade? Douglas Monteiro comenta que também adorei o formato, apesar de ser suspeito a falar, por estar ouvindo sobre uma das minhas summons favoritas, da minha saga favorita. Admito, senti a idade pesar quando o Leon citou Frozless como uma evolução nova. Então, é que pra mim, da quarta geração é tudo novidade, tá? Dali pra frente é tudo novo pra mim.
É os velho paia, né? Que é nós aqui.
É, eu sou velho paia.
Os velho paia, é isso.
E Subvolve, o quarto, nos manda aqui. Que adição maravilhosa ao podcast. Estou ansiosos pelos próximos episódios. E Abdul Al-Galinha me quebrou. Ruá, 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 ruá. Várias pessoas, Samuca, falaram de Abdul Al-Galinha, tá? Muita gente gostou.
É uma personalidade importante aí no, na lore.
Exatamente.
A partir desse episódio aí.
Al-Galinha. Eu fico imaginando a galinha verdinha com turbante.
Isso.
Um turbantezinho, tá ligado?
É, porque, assim, ninguém sabia disso aí. Atenção pro spoiler, né? É a galinha.
É ela.
Ela é a própria.
Um dos avatares dela do mundo, gente.
Isso.
Inclusive, o que é um avatar? Vai lá ouvir o do Shiva, que eu expliquei, da Shiva.
É verdade.
Pega nesse gancho aí, porra. Tá doido?
Toma essa.
É, filho.
Tem um ouvinte aí que não ouviu ainda, ouça. Ouça lá.
Ouva lá. Por favor.
Procurei por Galinho Nomicon.
E... Tá bem abaixo aqui, ó.
Tá logo aqui. Foi agora há pouquinho o episódio pro ar aí.
Né?
E, mas, pô, galinha, não curto Final Fantasy, sei lá o que. Ainda assim, né?
Ouve, pô. Ouve.
A moral é que, tipo, o tema do episódio, ele é meio que só... A premissa pra falar de mitologia. Falar de coisas. Divindades, mitos, lendas.
É basicamente curiosidades. Curiosidades. É um trivia muito legal.
Isso aí.
Trivia de mitologia, trivia... É isso aí, você vai adorar.
E daí o Leon vai de Disney até budismo nesse episódio aí, por exemplo.
Porra, né? Dando uma leve passada nos irmãos Grimm. Bem de leve, hein? Só.
Também, lógico.
Rapando a bundinha.
Também.
É isso aí. Jardel Orlandim, ou será que é Orlandan? Não sei. Nos manda lá no Instagram. Rimou.
Ou é Instagram. Não, daí não é.
Instagram. Direto no Instagram, que é o Instagram trevoso, né? O Instagram isso. Que o pessoal do Warhammer 40K usa.
Perfeito.
Instagram. É isso aí, vamos lá. Preciso parar de ouvir o Galinha, exclamação.
Ih!
É isso mesmo.
Ih.
Ouvi todos os episódios sobre Final Fantasy em sequência e acabei comprando Tactics e o 10 na Black Friday por indicação de vocês.
Só um pouquinho, só um pouquinho. Excelentes escolhas. Tá?
Muito bom.
Porque
muito
é o bom. Top 1 do Leon e o meu. Show, alegria, é isso.
Eu ainda nem comecei porque estou terminando um Zeldinha e os compromissos de adulto acabam limitando meu tempo em side quests. Agora eu ouvi o episódio de Dragon Quest 3 e a história do mapa do jogo me pegou demais. Preciso resistir a mais essa tentação. Jardel, vai lá, pô. Pode comprar.
É o seu lazer, Jardel.
É o seu lazer.
Compra lá, é o seu lazer.
Compra lá. Escuta, escuta, eu tô esfregando as mãozinhas assim.
Isso,
tá ligado? Igual a mosquinha, faz. Igual a mosquinha, faz. Compra lá, porra. Seu meio evento do bate-papo aqui no Galinha Viajante. Voltamos com um clássico que vocês já pediram. A gente falou que ia fazer, mas calma que vai ter mais esse ano aí. Pois é, estamos falando aí da biologia de Resident Evil. Vamos falar um pouquinho de vírus, de epidemia, de surto de zumbi, se é possível, se não é, essas coisas. E é lógico que a gente trouxe o nosso time de especialistas em biologia. Uhul. Do finado NPC genérico, Mário Musetti e Bruno Sandri. Salva de palmas pra eles.
Uhul! Fala aí, galerinha. Saudações pra audiência galinácea do melhor podcast de games deste Brasil. Eu sou o Mário, sou professor de biologia e hoje a gente tá aqui pra falar de biologia, pra falar da biologia daquela franquia de jogos que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também foram traumatizados porque jogaram antes da hora, né? Jogaram cedo demais.
Muitas janelas e muitos cachorros destruindo muitas sanidades, rapaz. Por aí. É isso aí, é isso aí.
Pois é. Respeite a classificação indicativa dos jogos,
viu? É isso mesmo.
Importante.
Oi, gente. Gostaria de falar que a classificação indicativa é 18 anos, mas eu tenho 30 e ainda me cago, tá? É isso que eu tenho pra falar. É isso mesmo. Nossa, eu não consigo. Eu tenho todos. E não consegui terminar até hoje, porque eu tenho cagaço.
Você tem cagaço, cara?
Tem. Mano, o problema é o Nemesis me seguindo. A perseguição me incomoda.
O Nemesis é foda, cara. Eu consigo te entender isso.
O que a gente vai falar hoje é sobre a biologia do Resident Evil, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre como é possível ou não é possível essas coisas existirem. E explicar biologicamente, né, as coisas que fazem sentido ou não. Lá em Resident Evil, spoiler, a maioria não faz, mas vamos lá.
Mas tem boa base, viu? Não faz, mas tem boa base. Sabe aquelas obras de ficção que, tipo, tem uma sólida base na vida real, mas eles extrapolam?
Viaja na maionese, né?
Isso, eles viajam em cima de uma base que é muito sólida. É isso, Resident Evil é isso.
Liberdade poética.
Isso, exatamente, liberdade poética.
Perfeito, 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 senhores. Vamos lá, então, de Resident Evil. Pra quem não tá ligado, a franquia Resident Evil é basicamente um resumo do resumo do resumo, tá? A treta Apocalipse, ela começa com um vírus que foi desenvolvido com o propósito de ser uma forma de criar super soldados e, mais tarde, armas biológicas orgânicas. Uhum. É esse termo que eu vou dizer aqui. Armas biológicas orgânicas, ou BOWs, como eles chamam no próprio jogo. Nós vamos falar muito e é muito importante pro jogo.
Perfeito.
Resumão, se você nunca jogou Resident Evil na sua vida, é basicamente isso, tá?
É legal destacar, Leon, que apesar de Resident Evil ele ter muitos protagonistas, né, o Chris, a Jill, a Claire, o Leon, o verdadeiro protagonista do Resident Evil mesmo é a arma biológica.
As armas biológicas, as armas orgânicas, né? As próprias aí, são zumbis, o Tyrant, o Nemesis, o Mr. X e por aí vai, né? Tem uma porrada deles por aí que a gente vai falar hoje.
Perfeito.
Mas antes de tudo, Sandri e Buzetti, eu quero saber o seguinte, qual que é a definição acadêmica, biológica, científica do que é um vírus?
Perfeito. Mas ó, antes de falar sobre isso, eu quero saber uma coisa de você. Você, como sendo ali um leigo curioso no assunto, você, na sua percepção, teria o vírus como um ser vivo ou não? O que você acha, pelo que você sabe?
Olha, pelo que eu sei, Eu diria que... Eu não sei, cara. Esse que é o foda. Porque ele não é, mas ele é. Você tá entendendo?
Pelo que eu sei, não sei.
É, cara. Eu vou ter que falar assim. Porque, pô, assim, o fato dele só ter ali o RNA ou DNA, dependendo aí da versão dele, né?
Uhum.
Beleza, show. Isso aí, até uma madeira da minha, sei lá, da cadeira aqui de casa tem, se você forçar um pouco a barra, né? Mas, assim, eu não acho que... ter código genético seja a única coisa que faz um ser vivo ser vivo.
É.
Né? Existe uma série de pré-requisitos aí que o vírus não cumpre ao mesmo tempo, até onde eu lembro. Né?
Isso
tudo eu tô lembrando de ensino médio, tá, gente?
Não, perfeito, então, assim, mas é por aí mesmo.
Até onde eu lembro mesmo. É mais ou menos isso, né? Perfeito. E aí eu não sei se... E minha professora, inclusive, minha professora de ciências, ela não tá ouvindo isso aqui, mas provavelmente pode ser que ouça. Então um beijo, Márcia! Lembro dela até hoje. É, Márcia xingava a gente, falava meleca! Na sala de aula, adorava ela. A Márcia, ela sempre falava que havia uma discussão muito grande no meio acadêmico. Sim. Se é um ser vivo ou se não é. E essa Perfeito. Discussão ainda persiste hoje?
Persiste, cara. Sim, essa discussão, sim. Ela continua existindo. Esse é um assunto na qual não se tem um consenso, porque se você for levar ao pé da letra ali, a gente entraria muito mais no âmbito filosófico de discussão sobre o que é ser vivo, né? O que é,
então,
ser um ser vivo.
A vida é um conceito abstrato, né?
Sim. Porém, existem argumentos muito sólidos para as duas vertentes. Tanto para os vírus serem considerados seres vivos, quanto para eles não serem considerados seres vivos. Porque vamos lá, argumentos a favor deles serem considerados seres vivos, tá? Então, aquilo que você mesmo falou, eles têm o próprio material genético deles, tá? Então, eles têm a informação genética, apesar de não conseguirem fazer isso por conta, eles conseguem se replicar e replicar esse material genético. Eu vou explicar ali uma limitaçãozinha relacionada a isso, mas ele consegue gerar descendentes, vamos colocar dessa forma.
Sim.
E ele está sobre o crivo da seleção natural, né? Então, a partir do momento que existe ali um material genético, a evolução se aplica, né? No sentido de que existe o tempo todo, por exemplo, ali uma batalha entre esses vírus e o sistema imunológico dos seus hospedeiros.
Sim.
Certo?
Uhum,
então você tem ali uma constante seleção das variáveis mais adaptadas, né? Sabe aquela ideia do Darwin, seleção natural básica, dos mais adaptados sobrevivem e deixam seus descendentes?
Aham, rola numa escala microscópica dentro do seu corpo.
Rola, né? Rola. Sim. Na escala viral também. Você vai ter ali, por exemplo, aqueles vírus que não conseguem, digamos assim, passar despercebidos por um sistema imunológico, tem menos chances de conseguir deixar ali seus descendentes em relação àqueles vírus que conseguem fazer isso muito bem. Né?
Uhum.
Então você tem a seleção natural sendo aplicada ali, o que poderia justificá-los como seres vivos. Além disso, eles são formados por componentes orgânicos. Você já ouviu falar de um negócio chamado proteína? É proteína, você só encontra em ser vivo.
O vírus, ele é um ser carbonado,
ele
né?
Ele é carbonado. Ele é, sim, perfeito. Ele é a base de carbono, assim como todos os outros componentes, vamos colocar entre aspas aqui, vivos do nosso planeta.
Sim.
No sentido de ser formado por moléculas orgânicas. Vamos colocar dessa forma,
perfeito.
Tá?
Sim, perfeito.
Porque carbono você encontra em gases, em outros componentes que são inorgânicos, né? Ele não é exclusivo de componentes orgânicos.
Grafite.
Grafite, exatamente.
É o famoso Chomps, né? Quem lembra da decoreba de biologia da escola aí, o Chomps, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e enxofre. Caralho!
Enxofre, é isso aí. Isso aí, muito bom, cara. Agora, vamos pegar como principal ali, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio é base de formação de proteína, é base de formação de carboidrato, é base de formação de lipídio.
Certo.
Né? Então você encontra isso em macromoléculas orgânicas e você encontra isso no vírus. Então, assim, a gente pode dizer que o vírus, de forma muito resumida, ele é um superagregado de moléculas orgânicas, tá? Principalmente proteína e DNA, ou RNA. Vamos colocar aí ácidos nucleicos, né? Então, principalmente proteína e ácidos nucleicos. O que colocaria ele como algo vivo. Agora eu vou te mostrar o outro lado da moeda, tá?
Uhum.
O vírus, ele não é uma célula, certo?
Sim.
Ele não, a gente tem que saber diferenciar isso daí. Então, por exemplo, quando a gente fala de bactérias, quando a gente fala de fungos, quando a gente fala de protozoários, a gente tá falando, por mais que às vezes, muitas vezes sejam organismos unicelulares, são formados por célula.
Célula, certo.
Tá? Uhum. Qual que é a definição de célula? Você tem ali uma membrana plasmática que faz a separação do ambiente externo do ambiente interno, você tem toda uma cadeia metabólica funcionando dentro desse espaço, e ele é capaz de produzir suas próprias proteínas, ele tem um metabolismo próprio, célula tem metabolismo próprio, e é capaz de autorreplicação, né? Capaz de gerar seus descendentes. Células fazem mitose, quem não lembra de ter estudado mitose aí no ensino médio, né? Elas são capazes de se dividirem. E o vírus não é capaz de nada disso, né? Então o vírus, ele é um ser
celular e ele não tem metabolismo próprio, tá? Então ele não fabrica suas próprias proteínas, ele não é capaz de autorreplicação. Entretanto, ele consegue, digamos assim, sequestrar esse mecanismo de células dos seus hospedeiros e ele usa isso ao favor deles. Então o argumento que coloca ele como não sendo um ser vivo vai mais por esse caminho, do tipo, ó, ele não é formado por célula, ele não é um ser, ele não tem célula na sua composição, ele é acelular. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não consegue gerar, ele não tem metabolismo próprio, então não deveria ser considerado ser vivo, ele é só um agregado de compostos orgânicos. E a minha visão como biólogo, como pesquisador, vai mais por esse caminho também. Tá? Eu coloco eles muito mais nessa categoria de partículas infecciosas do que como seres vivos em si.
Eles são orgânicos e isso não os torna vivos.
Perfeito, eu vou por esse caminho. Por mais que eles estejam sobre o crivo da seleção natural e tenham material genético, pelo fato deles não serem formados por células e por não ter metabolismo próprio, eu não acredito que ele entraria nessa seara de seres vivos. Até porque você tem a teoria celular, que basicamente diz que seres vivos são formados por células, mas são constituídos por células.
Justo.
A unidade funcional básica da vida, e ele não apresenta isso.
É isso, porque essa galera que vai dizer que o vírus é um ser vivo e ponto, vai, porque eles pegam muita definição abstrata do que é vida e do que não é, entendeu? Mas quando a gente tem que analisar a biologia como uma ciência, tá, usar o método científico, a gente é obrigado a criar certas normas e seguir elas para definição. Então isso vai da base da ciência. Então, eu concordo com o Mário nesse quesito. É.
Tá certo.
Pela definição da teoria celular, né, que é uma das, dos pilares da biologia, não daria pra considerar, mas é aquela coisa. Cada biólogo ali, cada pesquisador pode ter uma visão, né, diferente em relação a isso e dizer, ah, é ser vivo, não é ser vivo. Então a discussão é muito mais, até mesmo filosófica, né, do que biológica, então, propriamente dita.
E tem a discussão do que é vida e o que não é também, né? É. Tipo, então é tá bem amplo, né?
Complexo.
E o funcionamento básico deles é esse mesmo que você já tinha falado, né, o Mário? Eles entram na célula, podem basicamente injetar o próprio DNA, o RNA ali pra clonarem ou, sei lá, se replicarem, né? Que aí vai só escalonando assim, não é isso?
Perfeito. Isso. Eu vou explicar aqui um conceitozinho básico, né, de como que acontece esse processo de replicação, porque mais pra frente pode ajudar a gente a entender o conceito de mutação também.
Beleza.
Então imagina que assim, pra uma célula operar, pra uma célula funcionar, um dos componentes metabólicos ali principais, vamos colocar dessa forma, é a produção de proteínas. Tá? Então toda célula sintetiza suas proteínas. E fazer isso é bastante complexo, porque proteínas são moléculas muito complexas. Elas são moléculas muito grandes, formadas pela junção de moléculas menores. Né? Vamos chamar assim, uma macromolécula formada pela junção de moléculas menores, que a gente vai chamar de aminoácidos. E você tem muito aminoácido, tá? Você tem 20 aminoácidos diferentes disponíveis na natureza e as milhões de proteínas existentes são formadas por uma combinação muito específica desses aminoácidos. Aí a pergunta é, então como que uma célula sabe como construir uma proteína? Digamos que o manual de instruções para construir essas proteínas tá no gene, tá no material genético, tá no DNA, né? Então, como que um vírus utiliza desse mecanismo celular para replicação? Ele precisa conseguir, replicar o material genético dele e, dois, construir as proteínas que vão formar a estrutura principal dele. Ele é basicamente isso. Se a gente for pegar a estrutura viral básica, é proteína e DNA ou RNA, né, e ácidos nucleicos. Então, uma vez que ele injeta o material genético dele dentro da célula, ele meio que está colocando dentro dessa célula, vamos colocar assim, um manual de instruções para sintetizar suas próprias proteínas. E a partir daí ele consegue, digamos, assumir o controle do metabolismo celular e fazer a síntese dessas proteínas a partir do material genético dele e dessa forma conseguir replicar o material genético dele, construir novas proteínas e assim ele vai se replicando dentro da célula. É mais ou menos por aí.
Certo, entendi. Bacana. Conceitos importantes aí porque nós vamos falar agora mais ou menos dos vírus aí dentro do jogo, né? Pra quem não tá ligado, em Resident Evil tem uma série de vírus, no plural mesmo, tá? Que eles são evoluções, mas são criações de laboratório. São vírus sintéticos criados em laboratório com um específico propósito de criar armas ou super soldados. O primeiro deles foi o T-Virus, ou T-Vírus, vírus T, que na maioria das espécies em que esse vírus se junta, ele se funde com esses outros seres, né? Mas com os humanos, não. Nos humanos são basicamente mutações severas e mudanças comportamentais. E rola isso com vírus no nosso mundo, gente? Tipo, do vírus alterar fisicamente você ou causar uma mutação que vai persistir e enfim, pode ser a mesma mutação para os outros infectados?
Cara, eu acho que a alteração que a gente mais vê em vírus que a gente tem é aquela famosa quando você vai no médico, o médico fala que você tá com virose, você vai estar com febre, diarreia. São essas alterações que a gente tem quando a gente tem algum vírus no nosso corpo. A maioria delas. Então, a tipo de alteração que a gente tem no Resident Evil é... Não temos alterações desse nível. Não temos.
É.
Até porque o gasto... Aí a gente entra naquela história, gasto energético. Não é vantajoso pro vírus fazer o nosso corpo gastar energia com mudanças corporais.
Tão drásticas assim, né?
Tão drásticas. Então, o vírus ele quer que a gente fique vivo, mas quase não. Se a gente morrer, ele não vai ter onde ficar. Parasitismo.
É um equilíbrio muito delicado, porque, assim, por definição, o vírus é um parasita, certo? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Como ele não tem metabolismo próprio, ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira, né? Então vamos começar por aí. Só que muitos vírus, durante o seu processo de replicação, eles não são muito delicados, né? Então eles rompem, eles eliminam essas células nesse processo. E aí vem os sintomas que o Sandri trouxe aí pra gente, né? A febre, diarreia, coriza, dentre outros
vômito, sono.
Exatamente.
E vai.
Dentre outros, né?
Tem várias
então,
coisas.
Esses sintomas, eles muitas vezes são derivados desses eventos de replicação dos vírus no interior das células hospedeiras.
E seu corpo, né, tentando falar, mano, a gente precisa matar isso aqui, é nós ou ele, e é isso.
Perfeito. A febre é uma resposta imunológica inata, né, uma resposta natural ali, tipo, subir a temperatura do corpo é uma forma de você tentar barrar a replicação desses vírus, né, tornar o ambiente mais estressante pra isso. E ao mesmo tempo favorecer as nossas células de defesa. Só que, ao mesmo tempo, isso prejudica os nossos outros sistemas. E qual que é o balanço delicado que eu tava comentando? Na sua opinião, Leon, qual desses dois vírus teria uma maior chance de se propagar pelo mundo? Né? Um vírus que é silencioso, que causa sintomas inicialmente muito discretos, ou um vírus que é mais agressivo e torna o seu usuário acamado, tipo, no segundo dia de infecção. O hospedeiro acamado no segundo dia de infecção.
Eu diria que o primeiro, né? Porque ele vai se espalhar nesse com sintomas fracos, né? Ou, enfim...
Perfeito.
Seria muito mais fácil para ele se espalhar, né?
Exato. E é basicamente o que aconteceu no caso do Covid. Né? É um vírus que se tornou... É um vírus pandêmico, que se espalhava pelo ar... que a princípio demorava para a manifestação dos seus primeiros sintomas, ou seja, ele não tornava o usuário acamado logo de início, então ele conseguia ter uma certa janela de tempo para se espalhar num momento onde o usuário muitas vezes nem sabia que estava doente. Então ele continuava circulando e passando esse vírus de usuário para, né, de hospedeiro para hospedeiro.
Certo.
Então, nesse sentido, cara, o Sandri trouxe o lance assim, né, tipo, ele tá tentando te matar, só que mais ou menos, vírus que são letais demais... tendem a não ser tão efetivos em se espalhar. Por quê? Porque ele elimina o hospedeiro cedo e, né, a gente aprende a isolar e controlar isso com mais facilidade.
Então, por isso que a gente tem vírus que, mano, não importa o que a gente faça, ele continua com nós, tipo, a gripe. Cara...
Exato.
É isso.
O HPV também é assim, né?
Sim, sim.
O HPV, ele fica pra você pra sempre. Ele é seu amigo e vai morrer com você, basicamente, né?
HIV também entra nessa categoria.
E isso não é só restrito a vírus, tá, gente? A maioria de qualquer parasita dentro do nosso corpo que é silencioso, entre aspas, silencioso, ele vai ser muito difícil de lidar. A gente tem outros exemplos de outros grupos que a gente não vai falar agora, justamente porque a gente tá falando muito mais de vírus do que isso. Mas isso é algo que não entra só em vírus, não é uma classificação só de vírus. É bactéria também, protozoário. O parasita que ele é... stealth, mano, ele vai ser muito melhor como sobrevivente do que o parasita que, mano, vamos tacar fogo nessa casa, eu ou ele.
De certa forma, vamos colocar assim, a título de seleção natural, né? O que é seleção natural? Sobrevivência dos mais aptos. Quando a gente fala de um organismo que é parasita, ser apto, sobreviver, se propagar, conseguir se espalhar no ambiente, gerar descendentes, no contexto de um parasita é muito mais vantajoso você ser um parasita que mantém o seu hospedeiro vivo pelo máximo de tempo possível.
Bacana,
entendeu?
Bacana, show. Mas comportamental eu já acho que pode rolar, né, galera? De uma certa forma, né? Porque, por exemplo, o vírus da raiva, de uma certa forma, seria isso, né?
Irritabilidade, né?
E raiva é um vírus estritamente de mamíferos. Não tem raiva em pássaro, não tem raiva em réptil, não tem raiva em peixe. Então, é estritamente mamífero, então. Cachorro, pato,
morcego. Morcego
pegou a fama aí, mas hoje em dia morcego quase... é mais fácil achar cachorro com raiva do que morcego.
O maior vetor é o cachorro, né? Eu vi uma notícia falando isso esses dias.
Então, por nós também, quem não sabe, ser humano ser mamífero, também estamos dispostos a ter raiva. E a taxa de morte em humano é altíssima.
É, mano, é beira 100%, Leon. É uma das doenças mais letais que a gente conhece na atualidade, é a raiva, de verdade.
Que isso?
Porque ela ataca o sistema nervoso central, ela gera paralisia muscular de uma forma muito agressiva, a ponto de você não conseguir mais engolir, você não consegue mais ingerir líquido, você não consegue mais evacuar, porque o peristaltismo intestinal não funciona mais, então você trava o intestino. Então, assim, toda a musculatura do teu corpo, voluntária ou não, ela acaba travando com o tempo, o sistema nervoso definha, inflama, né? Tipo, mano, é tenso. A raiva é uma das doenças com quase 100% de letalidade.
E é por isso, galera, que o conselho que a gente dá pra todo mundo que teve contato com animal que é mamífero, foi mordido, não conhece o animal, vá no médico. Talvez você tenha que tomar antirrábica, talvez você tenha que tomar antibiótico. Tem que entender que animal não escova o dente, gente. É isso. É. É. Animal não escova o dente, você não sabe de onde o bicho veio, então vá no médico. Vá. É, não vai fazer mal nenhum.
E vacine e toma vacina, né? É. E vacina é importantíssimo pra prevenção. Agora, uma coisa que o Sandro falou, tipo, de comparação, né, da ficção com a realidade, eu acho que o vírus da raiva é o que mais se assemelha com o que a gente vê na ficção do Resident Evil, cara. Por duas razões. O Sandro falou da questão da compatibilidade, né, de vírus serem muito específicos. E, de fato, vírus são extremamente específicos, até mesmo mais que o da raiva. O da raiva, ele ainda é um vírus bem abrangente, porque ele consegue infectar diversos tipos de mamíferos. Mas imagina que tem vírus que são específicos do ser humano, tem vírus que são específicos de peixe, tem vírus que é específico de planta, né, de espécies específicas, tá? De espécies específicas. Então, assim, a relação do vírus com o hospedeiro é muito específica no sentido de que muitos vírus não conseguem entrar e se proliferar em qualquer tipo de célula. Pega o Covid, por exemplo. Ah, o Covid, as variáveis mais iniciais ali, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, afeta o pulmão, tal, nariz, etc. Mas você não vê o pulmão, o Covid entrando, por exemplo, nas células cardíacas, ou entrando, por exemplo, no, né, no fígado, no intestino, enquanto outros vírus têm essa peculiaridade. Então, cada vírus tem a sua especificidade em relação a que tipo de célula eles conseguem entrar e conseguem se reproduzir. Nesse contexto, o vírus da raiva e suas variantes também são mais abrangentes, né, porque eles conseguem infectar mamíferos ali de uma forma mais ampla, né, colocando dessa forma. E isso é curioso, porque o vírus progenitor, que é o vírus do Resident Evil que teria originado todos os outros, segundo o wiki oficial aqui, é um vírus com baixíssima especificidade. Então é um vírus que já foi encontrado em peixe, em anfíbio, em réptil, em planta, e eles inclusive falam que as civilizações do passado, a evolução de vários seres vivos, meio que foi moldada pelo contato com esse vírus. Então é um vírus que causou mutações muito agressivas ao longo da história em várias criaturas, né, até ela ser descoberta de fato por civilizações antigas e enfim. E aí a gente encaminhar pra história do Resident Evil mesmo. Mas é um vírus bem abrangente, né? Bem abrangente, caralho, exatamente.
Que maluquice, é. Porque no Resident Evil o vírus ele causa mutações, é por isso que a pessoa fica com a aparência de zumbi. Então a pessoa ela não morreu ainda, tá, gente? Quando vocês veem um zumbi no Resident Evil, pelo menos o do T-vírus, o zumbi não tá morto, ele tá vivo, hein? Aquela pessoa está viva, só está morta cerebralmente, vamos dizer assim, ela não tem mais a consciência, perdeu,
morte cerebral.
Mas ainda é um ser vivo andando ali que tem, que morde, come e vai fazendo isso, né?
É bizarro. Mas aí é relativo se é ser vivo ou não também, né, Leo? Porque teve morte cerebral.
É, pois é, o que eu quis dizer é que a pessoa que tava ali foi embora, mas o restante tá meio que funcionando ainda, as funções da pessoa.
Mas o que tá controlando é que no T-Vírus ele ataca o seu nervoso central, mata e reanima o morto pelo seu nervoso central, por isso que ele se mexe. Aí tem essa explicação que normalmente eles dão do zumbi, né? Por que que o zumbi tá se mexendo e o que faz o zumbi se mexer e atacar e morder as outras pessoas é que é o... Não é emoção...
É a área do cérebro relacionada com a sobrevivência, tipo, a necessidade básica de alimentação. A
sobrevivência, assim, que é comer, né? E aí ele morde por isso.
E aí que seria a forma de transmitir o T-vírus. O T-vírus ele só é transmitido, isso é colocado no jogo também, que pelo ar ele morre rápido. Se ele infecta, ele infecta muito fraco e morre.
É pela mordida ou pelo arranhão.
Exatamente, pela mordida, contato com o sangue, com a mordida ou arranhão que o zumbi ou outros animais causam, que é o ponto que eu vou entrar, porque se com o humano ele causa mutações e mata e revive, com o animal não é assim. O animal ele continua vivo, é meio que uma fusão dos dois, né?
É.
É uma cepa viral, o mesmo vírus que infecta de maneira diferente outro organismo, outro ser vivo. Isso rola também no nosso mundo, gente?
No caso do Resident Evil, vamos partir do pressuposto, então, que o T-vírus ele é um vírus também bastante generalista, né? Ele não é um vírus especialista para um hospedeiro só. Então ele consegue, né, infectar diferentes animais de diferentes grupos, até mesmo plantas. Então, ele é bem abrangente. Outro ponto é que o T-vírus, ele consegue sim infectar humanos, tá? Mas o humano, ele não é um bom candidato pro T-vírus no sentido de transformar aquele indivíduo numa arma biológica, tá? Porque é o objetivo principal dele ter sido formulado. Pela razão do que você acabou de falar, né? Humanos infectados com o T-vírus, em geral, viram zumbis. E o zumbi, ele praticamente, na história do Resident Evil, é um humano que foi morto pelas ações do vírus. Ele realmente morre e o vírus vai lá e reanima parte do cérebro ali que faz aquele ser vivo continuar buscando se alimentar. Agora, é o que você falou. Em outros seres vivos, os efeitos são diferentes, né? Então, quando esse vírus infecta anfíbios, ou não lembro se é anfíbio ou se é réptil, você tem o Hunter.
Eram répteis, né? Na verdade,
são répteis.
São lagartos, eles começam com anfíbios e existem hunters com répteis também, pra depois eles falarem, não, gente, é só réptil mesmo e show.
Perfeito. E aí você tem também, no caso dos Cerberus, né, que são os cachorros zumbis, entre aspas, mas que, na verdade, se tornam muito mais agressivos, mais rápidos, mais fortes, de maneira geral. E isso a gente não vê muito acontecendo com o ser humano que acaba se tornando zumbi. Então, o ser humano, pro contexto de arma biológica, ele não é eficiente. É dito que apenas 1 em 1 milhão de seres humanos encontra compatibilidade com esse vírus. É muito raro.
Ah.
E quando encontra, a gente produz o quê? O Tyrant.
Ah, o Tyrant. Olha aí, porque o Tyrant, ele é de fato uma fusão do vírus, né?
É um cenário onde aquele vírus ele conseguiu se acomodar melhor naquele organismo, provocou ali os seus efeitos de mutação e criou ali como efeito aquela arma biológica que é o que os pesquisadores estavam procurando.
Entendi.
É, vamos colocar dessa. O que por muitas vezes é alcançado de forma muito mais fácil em outros organismos, né? Nos cães, nos lagartos, né? Isso é mais fácil. Nos tubarões, né? Não vamos lembrar que o Resident Evil 1 tem um tubarão gigante infectado.
Tem um tubarão gigante, pois
e
é.
Não... Deixa um adendo aqui, gente. Tudo isso que a gente tá falando, gente, sobre controle genético em relação a vírus, controle genético em relação a animais, isso tudo é proibido mundialmente, tá, galera? É pela bioética, é proibido fazer esse tipo de coisa. Quem faz não pode. Teve um caso recente até, qualquer manipulação genética em humano não pode, é proibido. Tem que ter um monte de norma que você tem que seguir, se você não segue essas normas, você é preso. Então, é bem rígido o
comitê. Tem que ter um controle ético muito forte, né, em cima de qualquer tipo de manipulação genética em seres humanos.
Não tô falando que não tem doido que não faz isso, tem doido que faz. Teve até um chinês que falou que a bioética acaba com o avanço científico. Falou isso em voz alta, no meio de um palanque, pra todo mundo escutar.
Caralho.
Eu só realmente acho que tem que ter bioética, tem que ter esse tipo de cuidado, porque, mano...
É, porque, pô, senão a gente vai ter uma Umbrella Corp rolando no mundo, né? Que é Umbrella, pra quem não tá ligado aí, faz justamente isso, né? Eles começam a fazer pesquisas totalmente antiéticas, então começam pesquisando com um cachorro, com um corvo... E aí depois eles começam a fazer essa prática com um humano, e opa, um humano foi infectado, agora vamos nos mudar pra uma cidadezinha bem no interior dos Estados Unidos, e vamos começar a soltar esse vírus aqui dentro do suprimento de água da cidade, vamos ver o que acontece. É basicamente isso, o rolê da Umbrella, né?
Tanto que no Resident Evil, o 0 e o 1, eles ocorrem em mansões, que na verdade, sim, são residências, mas que atuam como fachadas para os laboratórios subterrâneos disfarçados.
Gigantescos, inclusive, né?
São laboratórios da Umbrella, que realmente vão contra qualquer tipo de bioética ali estabelecida pelo governo dos Estados Unidos, e eles continuam fazendo esse tipo de pesquisa de forma oculta para criar essas bioarmas com finalidade militar. Mas assim, com o intuito... Aí a gente começa já a entrar em muitos outros assuntos, mas Vamos colocar assim, da mesma forma que a gente faz manipulação genética em vários outros organismos para finalidade de conseguir, vamos colocar aí, maior produtividade, maior saúde, maior massa muscular.
A transgenia
maior
é isso, né? A transgenia dos transgênicos. Sim, aí, dos vegetais, é isso.
Inserir genes, né, de outras espécies, uhum, né? E fazer esse tipo de tratamento. Uhum. Isso em seres humanos é eticamente proibido, né? Então, isso que a gente tava, né, discutindo. Isso realmente não é legalizado.
Mas em vírus fazemos isso?
No caso dos vírus, cara, a gente utiliza vírus de muitas formas, inclusive na área da saúde, tá? Uhum. Por exemplo, hoje em dia nós já temos, isso é uma das coisas que a gente tem mais avançada na área da saúde para tratamento de várias doenças genéticas, que é as vacinas gênicas. O que é uma vacina gênica? Só para você entender, o que eu comentei anteriormente que o vírus era especialista em fazer? Ele entra numa célula hospedeira e ele consegue injetar dentro dessa célula o material genético dele, certo? Uhum. E se no local de injetar o material genético dele, Leon, ele não injetasse um gene saudável, por exemplo? Tem uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne, tá? É uma doença que leva a uma certa dificuldade na produção, uma ausência, na verdade, né, da produção de uma proteína que chama distrofina, e aí a musculatura, por sua vez, ao longo dos anos, vai atrofiando pela falta dessa proteína. Em resumo, é isso. E por que isso acontece? Porque o indivíduo tem um gene mutante, um gene mutado, que não funciona adequadamente, tá? Então, a partir do momento que o gene não, vamos colocar assim, tá desligado, não tá operando da sua forma natural, não tem como gerar essa proteína. A não ser que você consiga inserir uma versão do gene que funciona no interior dessa célula. E para isso a gente consegue usar vírus como vetor. Olha que coisa interessante. Então hoje em dia já se usa vírus como vetores para genes, digamos assim, corrigidos, né, para trazer tratamento para doenças genéticas que por muito tempo não se tinha tratamento, não se tinha nem possibilidade de cura, assim. Nada próximo a isso.
Que doideira, cara.
Agora, esse lance do vírus, vai, vamos colocar assim, o material genético do vírus, conseguir se associar ao nosso, isso é muito mais comum do que você imagina. Vírus de DNA como HIV, HPV, hepatite B, mano, são vírus que naturalmente durante seu processo de replicação eles se fundem ao nosso DNA, tá? Então,
sim, injusto.
O indivíduo que tem HIV, igual você falou, o indivíduo que tem HIV ou algumas outras doenças ali, eles convivem com aquilo pelo resto da vida, porque muitas vezes o material genético do vírus está inserido no material genético de algumas células do corpo dele.
Ok, perfeito. Tá?
Então, essa fusão genética é muito comum quando se trata de infecções por alguns tipos de vírus.
Por isso que são tão sérias também, né, gente?
Mas difícil, muitas delas difíceis de tratar.
Porra, que maneiro esse negócio do vírus convertido pra trabalhar pra gente. É uma parada que eu não fazia ideia. Isso aí gera ficções muito interessantes, inclusive, cara.
Hoje em dia a gente usa, por exemplo... Cara, a gente usa muita coisa, né? Na parte de biotecnologia, você tem bactéria que já é utilizada pra produzir hormônios idênticos ao nosso. A gente consegue, tipo, fazer uma fazendinha de bactérias e farmar hormônios que elas produzem idênticos ao nosso, porque, né, a gente consegue...
Insulina. Porra, a ciência é gostoso demais, né, cara? Puta que pariu, cara.
Quando feita pro bem, não. É, nossa, sensacional.
É insano.
É gostoso demais, gostoso demais. Vamos torcer pra não ter uma Umbrella Corporation aqui, né? Pelo amor de Deus.
Mas sempre tem uma Umbrella Corporation, sempre tem, Leon.
Agora, vamos falar no contexto assim. Vírus podem causar mutações? Tá, vamos colocar dessa forma. E a resposta mais rápida é sim, eles podem. Tá? Só que não é o resultado do Resident Evil.
É isso que eu ia falar. Não é um olho aparecendo no teu braço e sua pele derretendo. Exato. Não é, né?
Exatamente.
Ok.
Vamos, antes de falar, então, nessa questão de se vírus podem causar mutações, definir o que é uma mutação. Tá? Vamos começar por aí. Então, lembra lá, Leon, quando eu falei da questão da proteína e que era difícil produzir uma proteína porque tinha muitos aminoácidos e a sequência era muito específica e que o manual de instruções era o gene? O gene, ele funciona como um manual de instruções. Então, significa que, se alguma coisa muda no manual de instruções, o resultado também vai ser diferente. Vai sair alguma coisa, certo? Vai sair alguma coisa que não é exatamente aquilo que estava antes.
Tem improvisação, vai ter que ir de algum jeito, vamos lá, não é isso?
Aí a pergunta é, como que essa nova proteína que vai ser formada, a partir dessa mutação, a partir dessa mudança genética que aconteceu lá no manual de instruções, que é o gene, como que isso vai se comportar no organismo? É aí que está a questão. O efeito da mutação é uma parada bastante imprevisível.
É completamente aleatório.
Completamente aleatório, exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a mutação nada mais é do que uma alteração numa sequência genética. Ela pode acontecer em várias partes do teu DNA. Se ela acontecer numa parte que não é um gene, em outras palavras, numa partezinha que não é manual de instruções, tá ligado? Você não vai ver um resultado perceptível dessa mutação. tá? Em termos físicos ou fisiológicos, é uma mutação silenciosa.
Ok.
Beleza. Mas se essa mutação acontece num gene, que é as páginas ali do manual de instruções, que ensinam a célula, digamos assim, a construir a proteína, aí a proteína gerada vai ser diferente. A partir do momento que essa proteína é diferente, a função dela vai ser modificada. E aí o efeito pode ser um efeito pequeno, pode ser um efeito um pouco mais drástico, pode ser um efeito benéfico ou não. O que, que vai definir isso? Se aquilo vai ser vantajoso ou não, né, para a sobrevivência daquele organismo. Aí a gente já começa a falar de seleção natural de novo, né? A gente começa a falar de características novas aparecendo.
É que a galera hoje em dia tem um conceito bem alienado sobre o que, que é mutação, né? Justamente porque usam a palavra torto direito e tal, e a galera tem que entender que mutação nada mais é menos que o Mario falou. Foi uma alteração aleatória na linha do DNA que acabou produzindo uma proteína diferente. E aí você pode ser uma alteração boa, pode ajudar o ser vivo a viver melhor naquele meio que ele tá, ou pode ser ruim, pode vir causar uma célula cancerígena, qualquer coisa. Então pode ser nada. E uma coisa que a galera tem que entender também é que a mutação, às vezes, ela não vai aparecer na sua geração. Se você sofreu uma mutação por radiação, por exemplo, pode vir nas gerações seguintes, como aconteceu em Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki, justamente porque teve uma alteração genética nos pais e só foi nas gerações seguintes que foram sofrer os danos, justamente porque o gene foi carregado em diante. Então, mutação é algo muito mais complexo do que como é abordado, tipo, no X-Men, entendeu, galera?
É, porque a galera sempre... É porque mutação, o pessoal acha que é visível sempre, né?
Então...
É porque, mais uma vez, no Resident Evil a gente vê todo tipo de mutação, e aí eu tô falando de mutação assim... Alô, William Birkin, você que tem um olho no seu ombro enorme, funcional, né? Por exemplo, é isso, né? Mas não é nada brutal, assim, as mutações. Ou não temos registrado aqui no mundo, né? Por exemplo, a mutação...
não temos registrado.
Tipo, né? Caraca, brotou uma segunda perna na perna do maluco.
Não, né? Grandes partes das características que a gente tem no dia a dia como ser humano são resultados de mutações. Diferente cor de cabelo, diferente cor de olho, diferente cor de pele. Tudo é ocorrência de mutação.
Tá, mas nada cronenbergiano que eu quis dizer, né? A pele esgurmitando, não, de repente... Aí, cara derretendo.
Você tem que pensar nisso, nessa questão de se as coisas, membros crescendo, cara derretendo, esse tipo de coisa. Energia, Leon. Querendo ou não, a gente precisa de energia pra essas coisas acontecerem. Então ele tem que comer muita gente pra ele poder crescer um olho no ombro.
Que delícia!
Falando umas coisas interessantes sobre mutação, né, rapidamente, que a mutação normalmente, quando ela é causada por um vírus, ela geralmente tá associada, por exemplo, com a formação de tumores. Porque acaba causando, digamos, problemas em alguns genes ali da célula, ativa gene, desativa gene, isso pode acabar fazendo com que a célula perca o controle e se prolifere de maneira descontrolada, formando tumores. Entretanto, cara, tem algumas pesquisas científicas que tentaram modificar, digamos assim, alguns genes específicos no corpo relacionados à formação corpórea. Estruturação corpórea. Fizeram isso com moscas da fruta, as drosófilas. Só pra você entender, o que é esse negócio de formação corpórea? Aonde que teu corpo sabe onde fica a cabeça, braço, tronco, perna, por exemplo? Existe gene pra isso. Existem genes específicos pra essa função que a gente chama de genes boxes, ou genes homeoboxes, que são genes que basicamente montam o plano corporal do organismo. Em moscas da fruta, já foi extensamente estudada e investigada a função desses genes, inclusive alguns deles têm muita similaridade com os nossos. Eles começaram a desligar alguns genes ali, ou mudar a posição de alguns genes e ver como é que isso afetava o desenvolvimento do embrião. E eles viram, cara, que isso pode mudar o local de formação de membro. Então, por exemplo, perna nascendo no lugar de antena. No lugar da perna nasce a antena, no lugar da antena nasce a perna. Por quê? Porque mutacionaram, modificaram artificialmente ali genes que são responsáveis pela estruturação do corpo, cara. Olha que doideira. Agora, esses efeitos super drásticos, geralmente essas mutações, elas não são observadas igual no Resident Evil. Porque, por exemplo, vamos falar da formação do olho no ombro, do William Birkin lá do Resident Evil 2, que é bastante icônica. As células animais, cara, elas não são capazes de se desdiferenciar no momento que depois que elas já se diferenciaram. O que eu quero dizer com isso? Ali já é músculo, ali já é osso, ali já é cartilagem. Já tem células definidas com funções específicas. Como que você vai formar um olho ali?
Entendi.
Entendeu? Você teria que voltar essas células para um estágio tronco, umas células tronco, para depois embrionárias ali, para depois reformular os tecidos que iriam ser formados naquela região. E isso mutação nenhuma consegue fazer. Não nesse aspecto. Então, esse tipo de mutação mais drástica e agressiva que é feita a partir do momento que a infecção acontece, não teria como acontecer.
Tá certo.
Dentre muitas outras razões, né? Tô falando só okay, uma, mas...
faz sentido, faz
dentre
sentido,
muitas
faz
outras. Tem toda a questão energética seria... que o Sandro também comentou que...
Seria geracional. O problema ia aparecer na próxima geração, se fosse acontecer alguma coisa. Agora, no ser já crescido, por exemplo, não. Adulto, não.
Agora, uma coisa interessante, o Sandro falou dessa questão geracional, essas mutações elas só vão gerar características nas próximas gerações se ela acontecer numa célula gamética, tipo num espermatozoide ou num óvulo. Sofrer efeito de radiação, que é um, né, mutagênico ali, pode aumentar a chance de mutação, e desenvolver uma mutação na minha pele. Eu não vou passar isso para os meus descendentes, porque essas células não são meus gametas, né, não são meus espermatozoides, então essa carga genética não vai para frente, vai morrer comigo. Agora, se a mutação acontece nas células gaméticas, isso sim pode ser passada para a próxima geração.
Esse aí é o plot de Resident Evil 9, tá, gente? Reckoning, tô zoando, né? Isso.
Agora, uma coisa interessante também que o Sandro comentou, né? As nossas características físicas, cara, elas são oriundas de mutação. O olho azul, o olho claro, ele é um gene mutante. Em cima de um gene que antes formava uma cor escura. É um pigmento mais escuro. Então, o olho claro é falta de pigmentação, né? Falta de melanina na íris e tudo mais. E isso foi causado, a princípio, por um gene que mutacionou, que um gene que passou por uma mudança. Só que não foi uma mudança, digamos assim, ruim para a sobrevivência da nossa espécie. É um gene que se espalhou muito bem, porque era uma característica que, inclusive, facilitava a reprodução, né? Ah, olho azul, bonito, né? Sei o quê, pra... É isso aí.
Massa, ok.
Da mesma forma, você tem outras características, como, por exemplo, polidactilia, que é você ter dedos a mais, né? Um dedo extra. Ou albinismo, que é a falta de pigmentação no corpo. Tudo isso é derivado de genes que passaram por mudança.
São mutações no corpo também, só que são mutações que não têm muita utilidade pra gente, né?
Então, aí é que a gente fala na questão interessante, sobrevivência. A gente consegue, por exemplo, garantir a sobrevivência de um ser humano que nasce com albinismo. Hoje em dia a gente consegue garantir que ele tem uma boa qualidade de vida e tudo mais. E na natureza? Né, se você nasce um animal albino, as chances desse animal não conseguir se desenvolver na natureza são muito mais baixas. Por isso é muito raro ver animal albino na natureza. Ela não propicia a sobrevivência. Entendeu?
E ó, o foda é que no Resident Evil não é só vírus, né? Ali até o 3 a gente tá lidando com T-vírus. E a sua evolução, que é o G-vírus, né? Uma nova criação.
É, o G-vírus foi o que eu mais que eu conversei com o Mario em relação a isso, que eu falo, mano, o cálculo não bate, a matemática não bate.
É.
Falta energia.
O G-vírus é interessante a gente destacar ele o seguinte. O T-vírus, ele é dado na lore do Resident Evil como sendo um vírus de mutação previsível.
Então, o que ele afeta, você vai conseguir saber o que, que vai rolar com ele, é isso. Ok.
É, você mais ou menos sabe ali qual que vai ser o resultado da mutação que ele vai causar no organismo. Então, por exemplo, sabe-se que humanos infectados vão virar zumbis na grande maioria das vezes, né? Vão sofrer toda aquela degeneração física, vai matar, vai reanimar o cérebro, aquela coisa e tal. Sabe-se que em efeito com os lagartos vai formar o Hunter e por aí vai, tá? São efeitos previsíveis. O G-vírus, cara, é mutação descontrolada, segundo a lore. Tá? Então é aquele vírus que você, mano, você, uma vez infectado por ele, você não sabe a monstruosidade que você vai criar.
Justifica o William Birkin ali, ok.
Exato, ele não vira um Tyrant, né? Os Tyrants, se você olhar os protótipos dos Tyrants, eles são parecidos. Ainda forma coisa que tem dois braços, duas pernas.
É. Justo.
Apenas.
Justo, faz sentido.
O Tyrant, ele tem uma roupa específica, o Nemesis tem uma roupa específica, que é pra conter a mutação do vírus, né? É uma das formas de você controlar ainda mais a previsibilidade do resultado. Quando você destrói aquela roupa, a princípio, você acaba criando efeitos mais inesperados. Então, por exemplo, quando você dá muito dano no Nemesis ou no Tyrant do segundo jogo, eles mutacionam pra aquelas coisas absurdas depois.
Justo.
Isso é um resultado de você destruir a roupa que, em teoria, tá contendo um pouco o efeito mutacional daquele vírus ali.
Como que a roupa faz isso? Não sabemos.
Não sabemos. Ela faz. Mas ela faz.
É, mas é, o mais massa aqui no Resident Evil não é só vírus, né? Você tem uma série de outros parasitas ali que fazem tretas, né? Especificamente o Lars Plaga, lá do Resident Evil 4, e o Uroboros, do Resident Evil 5. Pergunta idiota aqui. É, todo vírus é parasita, mas nem todo parasita é vírus, é isso mesmo?
É isso mesmo.
É exatamente isso.
Definição rápida do que é um parasita. O que, que pode dizer assim, ok, este é um ser parasita ou que parasita alguém? Como é que funciona isso?
Cara, vamos lá. Então, um parasita, ele é basicamente um ser que se alimenta, que sobrevive às custas de outro ser. Ele pode habitar somente a superfície daquele ser, que é o que a gente chama de um ectoparasita, como, por exemplo, a pulga, né, o piolho, o carrapato, são parasitas externos, ou endoparasitas, que são aqueles parasitas que vão estar no interior do corpo do hospedeiro, como é o caso, por exemplo, de vários vermes, né, de bactérias, ou até mesmo do próprio vírus. No caso do vírus, a gente chama ele de intracelular, né, um parasita intracelular, porque ele não só está dentro do corpo, ele está dentro da célula, né, já é um pouco mais aprofundado ali a localização dele.
Curiosidade, o T-vírus, ele é uma mistura genética do vírus progenitor, tá lá do começo da lore do Resident Evil, com o DNA do sanguessuga.
E aí, a princípio, você tem, então, no caso do parasita, né, você tem essa relação ecológica onde você tem um organismo se nutrindo, sobrevivendo, e, em geral, trazendo prejuízos para aquele organismo que está sendo parasitado, que a gente chama de hospedeiro. Então, é uma relação benéfica para o parasita e desvantajosa para o parasitado, para o hospedeiro.
O prejuízo é um fator importante na definição do parasita. Sim. Se não tiver prejuízo pro hospedeiro, não se chama parasitismo.
É, não é uma relação ecológica de parasitismo.
Justo, exatamente. Justo. E aí os Laplagas, com certeza, podemos dizer que são parasitas, né? Apesar de não serem vírus, né? Eles são o quê? Sei lá... verme, anelídeo, plasmoide, sei lá o que porra.
A forma dele não segue nenhum filo conhecido, eu acho, porque daria pra falar a princípio, são vermes parasitas, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura que não lembra muito os vermes que a gente conhece atualmente, então é assim, ele é uma, a forma dele é bastante fictícia.
Ah, sim.
Tá? Uhum. Mas, de fato, ele atua como um parasita, tá? Por definição.
Ele parece muito os facehuggers, né, do Alien.
Sim, seria algo meio artrópode, meio verme, alguma coisa meio no meio.
Mas ali, a gente não tem nada no nosso mundo que seja... esse tipo de parasitagem a ponto de controlar o corpo de algo depois dele morto, temos?
Temos.
Depois dele morto, não. Mas enquanto vivo, sim.
É, Last of Us saiu disso, né, Leon? Cordíceps, né?
Nossa, os cordíceps, né? Pode crer.
O cordíceps, ele tem esse conceito de controlar a mente do hospedeiro através de substâncias químicas que ele libera na corrente sanguínea, né?
O cordíceps, eu acho que é o mais próximo mesmo disso. Que é o que é o mais que dá medo, tá ligado?
Tipo... Tem alguns vermes que entrariam nessa categoria também. Tem alguns vermes do grupo dos nematomintos, né? Que são aqueles vermes de corpo mais cilíndrico, que normalmente tem um pouco desse perfil também, assim. Eles crescem no interior do hospedeiro, liberam substâncias químicas dentro do corpo do seu hospedeiro, geralmente insetos, e a partir daí... Quando essas substâncias começam a agir, o comportamento desse inseto começa a mudar. Então, por exemplo, vermes que têm ali seu ciclo de vida relacionado à água quando adultos, muitas vezes o inseto, que é tipo o hospedeiro inicial dele ali, ele acaba, depois desse controle mental, se aproximando de corpos d'água, né? Como se ele estivesse sentindo uma necessidade urgente de se aproximar da água. E ele vai pra água e uma vez que ele tá na água, o parasita mata o hospedeiro, rompe o corpo do hospedeiro e sai, nadando. Cara, cena de filme de terror mesmo, tá? Estamos falando do Alien, tipo, saindo de dentro do bicho, rompendo a barriga do bicho e saindo nadando.
Agradeço que não tenha nada no ser humano nesse ponto, tá ligado?
É, não tem nenhum parasita que controle a nossa mente.
Mas que rasgue a nossa barriga tem, né? Ufa, menos mal. Ufa, que bom. Porra, tá maluco, irmão. Tá doido, cara.
Mas no caso dos cordíceps aí que fazem esse controle de... Tem cordíceps, são fungos, né? Que fazem esse controle em formigas, tem específicos de aracnídeos, de outros artrópodes, né, de maneira geral. E tem muitos vermes que fazem isso também.
Era o cordíceps que fazia a formiga se matar pra ele se espalhar pros outros?
Não é que assim, não é que ela se mata, mas ela busca um local que normalmente é uma condição muito propícia pro desenvolvimento do cordíceps. Então, tipo, sombreado, úmido, né? Bem ventilado e tal. Geralmente na parte mais alta de uma árvore ali. Depois essa formiga, ela se fixa. Ela, tipo, morde muito firme. Essa árvore se fixa no local, morre e o fungo começa a formar ali seus corpos de frutificação e jogar seus esporos pro ambiente.
Tá maluco, irmão. Tá maluco.
É, digno de qualquer de filme de terror mesmo.
É, de ciência é lindo. Ciência é lindo. Menos quando você é uma formiga. Na verdade, é isso aí.
Tá, realmente.
Ainda tem outro tipo de parasita, mas esse é um parasita muito viajado. Vamos usar aqui um pouquinho a nossa capacidade de imaginação pra tentar como ele funciona. O Nemesis, ele não é só o T-vírus, né? Ele é o T-vírus com um parasita que faz ele se curar, basicamente. Que é o parasita NE-alfa. Tá no corpo do Nemesis e dá cura, regeneração e outras biologices pra ele, do tipo aquele tentáculo que ele coloca na boca dos outros, aquele negócio. Isso não é um processo que tem no nosso mundo, é tipo um parasita beneficiar o ser, né?
Não.
Não, nesse caso não. Nesse caso do Nemesis, o parasita ele não é nem tanto pra regeneração. O parasita do Nemesis é mais pra preservar a mentalidade dele mais intacta. Pra preservar a inteligência do hospedeiro. Porque assim, qual que é o problema do T-Vírus? Que aconteceu com os Tyrants anteriores, né? Modelos anteriores do Nemesis. Só pra curiosidade, existe o Tyrant 001, T-001, que é o primeiro, que aparece lá no Resident Evil 0. Aí a gente tem o Tyrant 002, que é o que aparece no Resident Evil 1, que já é uma versão um pouquinho aprimorada em relação ao primeiro modelo. Mas ele ainda tinha um problema, né? Qual que é o problema? Apesar dele ser resistente, apesar dele causar danos, né, altos, ele era incapaz de seguir regras. Ele não tinha a inteligência preservada. Então, como arma biológica, algo que não segue comandos não é muito útil.
Faz sentido.
Você solta o bicho lá e ele ataca seus aliados no meio de uma guerra, né? Qual que é a vantagem disso, né? Então, esses protótipos do Tyrant acabaram ficando com a inteligência muito degenerada. E aí eles foram testando modificações das cepas virais, melhorias, e eles encontraram uma forma de preservar a inteligência que é associando o vírus com esse parasita, que é o Nealpha, que se aloja no cérebro, né, se espalha pelo corpo, mas se aloja no cérebro ali, e consegue, digamos assim, preservar a inteligência do hospedeiro, o efeito que o vírus causaria no hospedeiro é diminuído.
Então, basicamente, ele é o Arduino que vai fazer o controle remoto do Nemesis, né? Então tá.
Isso, então é por isso que o Nemesis ele acaba funcionando de fato como uma arma muito mais eficiente, no sentido de que não só ele segue regras, ele segue comandos que são impostos a ele, como ele consegue se adaptar a situações e tomar suas próprias decisões para superá-las, coisa que o Nemesis, que é o Mr. X, que é um outro protótipo de Tyrant do Resident Evil 2, já não consegue fazer. Você não vê o Mr. X usando uma arma de fogo.
É, o Nemesis usa uma fucking bazuca, né, maluco? Tá doido.
Por quê? Porque o Mr. X, assim, ele é ligado no modo kill-kill, cara. Ele é programado, você tem que matar essa galera. E ele vai fazer isso, se ele tiver que quebrar o que tiver na frente dele, ele quebra, mas ele não consegue superar adversidades, por exemplo. Ele não consegue lidar com situações adversas, assim, e pensar como contorná-las. O Nemesis já consegue. Por conta do efeito do parasita, entendeu?
Bom, a gente falou um monte de vírus, de parasita, dessas bizarrices que a franquia Resident Evil tem. A gente tava conversando aqui antes da gravação, falando da pauta no geral e tal. E aí o Sandri mencionou que de tudo que o Resident Evil tem, o T-Phobos é o negócio mais filho da puta. É isso mesmo, Sandri? Fala pra galera aí, fala pros ouvintes que porra é essa e tem alguma coisa parecida no nosso mundo?
O T-Phobos me chamou muita atenção porque ele é uma versão silenciosa do vírus T, que ele só ativa se a pessoa sentir medo. Por isso que eu achei ele tão pau no cu, que foi o Wesker que criou, grandíssimo Wesker, pau no cu, grandioso. Então, basicamente, o vírus fica na pessoa, silencioso, e se a pessoa sentir medo, o vírus entra em ação e começa a fazer a pessoa sofrer por mutação. Então, imagina, você tá no meio de uma pessoa, a pessoa se assustou, ela começa a sofrer mutação, aí você fica assustado, você tá com o vírus também, você sofre mutação, a pessoa do seu lado, você sofre... Entendeu, ó, filha da putice?
Cria um efeito em cadeia, né, cara?
É um efeito em cadeia que surge...
Que é ativado pelo medo.
Um vírus que tá silencioso no corpo. Então ele ia se espalhar muito mais fácil até o momento que ia causar susto. E pode ser qualquer aumento de adrenalina no corpo, qualquer coisa pode ser causar esse vírus fazer a mutação ocorrer.
E tem muito vírus vacilão assim na vida real também, cara. Vírus que conseguem muito bem ficarem escondidos, dormentes ali no corpo. Só esperando a oportunidade de conseguir se replicar, geralmente quando alguma coisa dificulta a ação do sistema imunológico, né? Então o sistema imunológico do indivíduo cai por alguma razão, acaba sendo prejudicado por alguma razão, e esses vírus oportunistas acabam se utilizando dessa brecha pra se proliferar.
Caralho, cara, que doideira.
E aí o Wesker, né, mano? Mano, filho da puta.
Ainda bem que nós não temos um Wesker aqui no nosso mundo, né?
Ah, devemos ter.
Deve ter alguns Weskers aí muito mal intencionados. Tem. Alguns provavelmente já presos, outros que a gente não tem conhecimento.
E, mano, deve ter muita coisa que é encoberto, velho. É, mano.
Deve ter coisas que não vêm à luz do dia, assim, que a gente não fica sabendo, medo, né?
Porque a gente sabe das coisas que deu certo, porque eles divulgaram porque deu bom. Que se não tivesse dado bom, o lance da HPV, das células... Qual é o nome da célula, Mário?
Ah, eu não lembro o nome. Eu sei da história, mas não lembro o nome.
Então, basicamente descobriram HPV por causa da célula dessa mulher, Leon. E, mano, ela foi, morreu, e eles usam a célula dela até hoje. Até hoje é usada as células dela em laboratório, no mundo todo.
Ah...
A família não sabia.
É uma condição... Eu não lembro dessa história direito. Depois até posso pesquisar e faço. A gente pode gravar um áudio à parte pra explicar. E mesmo depois de morta, continuaram usando as células dela em pesquisa sem comunicar aos familiares, né? Um negócio assim.
Caralho, que doideira, mano.
Olá, rapaziada. Aqui é o Sandy do Futuro. Eu tô aqui pra falar sobre Henrietta Lex e as células Hila. Henrietta Lex foi uma mulher que em 1951 ela foi pro hospital porque ela tava sentindo um calo no útero dela. Aí com a biópsia e a coleta do material, foi descoberto que ela tava com um tumor no útero. E infelizmente no mesmo ano ela não conseguiu sobreviver ao tumor. Porém, no mesmo hospital em que ela foi admitida com o tumor, tinha um cara chamado George Gay que estava fazendo pesquisa relacionada às células humanas fora do corpo humano. Ele estava tentando cultivar essas células humanas fora do corpo humano. Para quem não sabe, as células humanas têm um sistema de autocontrole para não se propagar por muito mais de 50 gerações, mais ou menos, porque você acaba limitando a chance de dar algo errado na mitose, na divisão celular. Porque quanto mais essa célula se divide, mais chance de acontecer algo errado, virar uma célula cancerígena, por exemplo. E então essas células humanas, fora do corpo e dentro do nosso corpo, a gente tem esse controle de um certo limite do quanto uma célula pode se dividir. E aí, esse médico, George Guy, ele estava fazendo essa pesquisa, tentando cultivar células humanas fora do corpo. E aí ele recebeu material da biópsia da Henrietta Lax. E ele viu que essas células dela, elas se multiplicavam infinitas vezes fora do corpo. Isso era o que ele queria, sempre quis. E a partir daí, ele começou a fazer um monte de pesquisas relacionadas a essas células e outras pessoas começaram a utilizar essas células para fazer pesquisa. Então várias coisas surgiram a partir do estudo com as células Hila. Estudo de herpes, gripe, o vírus da polio, a vacina, um monte de coisa surgiu e melhorou por causa do surgimento das células Hila. Até a diminuição no uso de animais em testes de laboratório, que não foi zerado isso, mas foi diminuído. Por que que as células Hila elas se multiplicavam infinitas vezes? Descobriram depois que as células Hila foram parasitadas pelo vírus do papiloma humano, o HPV, que foi o motivo do câncer. E como o HPV age? Ele basicamente invade o genoma e ele impede esse instinto de autodestruição que as células têm se reproduzirem infinitas vezes. Então, por causa disso que acaba até dando maior chance de ter câncer. Porque o material genético dela foi coletado nos anos 50 e nos anos 50 não tinha normas relacionadas ao material genético das pessoas, ao material biológico das pessoas relacionado à ética, o como usar, devemos usar, o que pode ser usado. Então acabou propagando as células Hila pelo mundo, todos os laboratórios, em kit comercial, um monte de coisa. E com isso, a gente tem uma família que é os filhos dela, por exemplo, não sabiam que estava sendo usado o material genético da mãe dela em um monte de pesquisa e um monte de coisa. Nos anos 2000, só que eles foram tomar conhecimento, porque teve uma pesquisadora que até escreveu um livro que chama A Vida Imortal de Henrietta Lex, que foi explicar para a família o que estava acontecendo. Na década passada também, tentaram publicar o genoma da Henrietta Lex, que foi sequenciado, e foi parado justamente pela família, porque a família falou assim: meu, se vocês sabem o genoma da minha mãe, vocês vão poder saber o meu genoma também. E o quão ético é isso? Isso é algo pra gente pensar em relação à privacidade genética e o quão é importante a gente pensar nisso hoje em dia, do decor do futuro, pro caminho que a gente tá indo, né?
Pra saber mais, procure na internet por células Hela, H-E-L-A, chamadas assim em homenagem à própria Henrietta Lex, H-E, de Henrietta e L-A, de Lex.
Então existe a Umbrella Corp aí, fica ligado, viu? Né? Fudeu, irmão!
Um dos meus medos, Leon, tipo, é realmente o mundo farmacêutico ir pro caralho. É um dos meus medos, realmente. Por isso que eu vejo todas essas empresas de: ah, venha para cá, venha fazer teste de DNA com a gente pra você saber sua descendência. Eu falo: irmão, não quero empresa privada tendo acesso ao meu material genético. Não quero, não quero. Eu sou surtado com isso. Eu sou, você não é conspiracionista? É, foda-se, eu tenho medo.
Eu acho que esse é o melhor encerramento que a gente podia ter aqui agora. É isso, cara. Olha, queria agradecer a presença aqui dos nossos NPCs. maravilhosos. Muito obrigado, senhor Mário Buzetti e senhor Bruno Sander. Muito obrigado por terem vindo.
Pô, tamo junto demais, cara. Agradeço o convite sempre. Adoro participar do Galinha Viajante. Adoro falar de biologia. Adoro falar de videogame. E sempre que precisar aí, só chamar. Tamo junto.
Mesma coisa também, gente. Amo vir aqui. Gosto muito de falar de biologia, de falar de videogame. Então, sempre que chamar, vou estar aqui, mano. É isso mesmo.
Ô Leon, posso fazer um último disclaimer aqui antes da gente finalizar?
Pode, claro.
Ó, só queria deixar uma nota de repúdio pra todos os cineastas e produtores que já colocaram as mãos em Resident Evil e fizeram adaptações, assim, horríveis, tá? Horríveis. Porque, cara, a quantidade de material que tem no Resident Evil pra você fazer boas histórias é coisa de louco. É surreal, de verdade. O que eles te mostram no jogo, cara, só na parte de gameplay, é uma parada muito superficial. Quando você para realmente pra ver os documentos, né, e aprofundar na lore, você vê que, cara, tem história demais naquele negócio, que dava pra fazer histórias de terror, de ficção, de suspense, de vários gêneros muito legais, mas muito legais mesmo. E, infelizmente, a galera não aproveita isso no Resident Evil. Infelizmente, não aproveita.
Eu assino embaixo nota de repúdio. Tudo que eu queria era um filme de terror que me dá aquela sensação do Resident Evil 1. Eu tá com o cu apertado toda hora naquela porra daquela mansão. Eu só queria isso, velho. E não tem, não tem.
Tem animações que são boas, tá? Que já fizeram, ódio, não vou falar que tudo é ruim. Mas, cara, eu acho que ainda Resident Evil, pra série, pra filme, ainda não encontrou o espaço que merecia, sabe?
Eles confundem terror com ação e é isso. A minha opinião é essa. É.
Então tá aí registrado. Está aí registrado o ódio dos nossos amigos aí. Contra os diretores aí que colocam suas esposas pra serem as protagonistas dos seus filmes. Não falei nome! Não me processa! Não me processa! Você trouxe uma indicação Brasil, viu, pra gente hoje?
Eu trouxe uma indicação que, assim, ó, eu pensei assim, pô, qual que eu trago primeiro na voz do Brasil, né? Vamos lá. Lunar Radio Taxi.
Let's fucking go! Yes!
Ah, mas Samuka não lançou ainda.
Yes!
Mas eu já joguei.
Ah, é pau no seu cu, ó.
E aí?
Beijo, Talbone.
Vamos lá, tá? Vamos lá. Lançado quando? Não sei, vai ser esse ano, tá? Mas, atenção, informação exclusiva. A demo vem em março. Larguei aqui.
Eita, larguei porra, aqui. Eita, caralho.
Eu recebo da Talbone a seguinte mensagem. Abre aspas. Não chega a abril sem sair essa demo.
Tá, mas o meu corpo, como já diria o grande Reginator.
Sim.
2000.
Aham,
o homem, o mito, a lenda. My body is ready.
Por favor.
Meu corpo,
por favor,
está pronto.
Então é aí, joguinho é aí, feito pela Talbone, pelo Sonhinho Coletivo. Eu vou ler aqui a descrição da Steam, Leon.
Por favor.
Porque eu acho que eu faria melhor que isso? Jamais.
Será?
Lunar Radio Taxi mistura ritmo e drifting em uma experiência e uma aventura espacial de driftmo.
Drift, caralho, cara.
Tá muito bem. Show.
Tô de pé, aplaudindo. Tô de pé.
Deslize pelo sistema solar ao som dos melhores DJs brasileiros e ganhe muito dinheiro com o seu táxi interplanetário tentando pagar uma dívida infinita nesse futuro hipercapitalista brasa funk.
Você precisa falar mais alguma coisa?
Não precisa. Na prática, ouvinte, vamos lá, na prática, tá? O que é isso aí? Imagina um jogo de, entre aspas, corrida. Então, tipo, né, com a navezinha pra frente ali, 3D, bonitinho e tal, né? Eu vou falar melhor. Sabe aquela fase do Sonic em 3D pra perseguir a Esmeralda?
Fase bônus do Sonic 2.
Fase bônus do Sonic? Isso, perfeito.
Isso aí.
Imagina aquilo lá. Ao invés do Sonic, tem uma nave cuja turbina é um paredão de som. Ao invés de ir pra frente só assim, tipo, de boas, tu vai deslizando, fazendo drift, ok?
Show.
No ritmo da música que tá tocando ali. E a música é um funkzão pesado brasileiro maravilhoso.
Maravilhoso.
E cara, assim, é um visual foda. São tipo túneis de luz no espaço. E aí tu começa a tua campanha em Mercúrio, mais próximo do Sol, e tu vai indo mais longe do Sol. Então o jogo tem qual estrutura de progressão, basicamente? Tu tem ali algumas fases, umas quatro fases, mais ou menos, ali por planeta, tá?
Certo, certo, certo.
E aí tu passa todas em sequência pra ir mais longe no sistema solar. Essa é a ideia.
Perfeito, pô.
Vai ter fase secreta, fase bônus, coisas aí a mais, logicamente. Mas a progressão básica é essa. Então, a ideia é tu fazer esse caminho que vai meio que do Sol ali, de Mercúrio perto do Sol, até lá na puta que pariu, no sistema solar. E cara, o gameplay é tão gostosinho.
Cremosinho, cremosinho.
É tão gostosinho. Tu tem naves diferentes pra escolher, lógico. É, algumas viram melhor que outras, algumas têm mais escudo pra tu se proteger dos obstáculos, depende do teu tipo de jogo aí. Mas, em comum, elas têm o quê? Você tem que desviar de obstáculos na pista, pulando, indo pro lado e pro outro, enfim. E pontuando o máximo que der. Tu pode jogar de boa só pra passar a fase? Pode, mas a graça tá onde? Em pontuar o máximo que der.
Sim, justo.
Então,
justo,
assim, justo. É por isso que eu citei agora há pouco Sonic, porque eu senti essa vibe também que tem no Sonic, sabe? Que tu pode jogar pra passar a fase, e aí basta que tu passe, chega no final, ok. Mas a grande graça do Sonic é o quê? É tu jogar de novo, e de novo, e de novo, até conseguir fazer a pontuação foda.
Fazer full otimizado o rolê, né?
Exatamente.
Fazer otimizadaço. Pode crer.
Então, assim, quando tu começa a fase pela primeira vez, eu joguei todas as fases de Mercúrio.
Tá.
Tu começa a fase e tu fica tipo, meu Deus, que porra é essa? Morri. Porque é difícil o jogo, não é fácil, não. Mas tu consegue rapidamente, até na segunda vez que tu joga, terceira vez que tu joga ali de boa, passar a fase. Ok. Mas eu passei com um score muito merda a primeira vez. Mas tu vai entendendo que, assim, ó, embora pareça aleatório onde tá cada obstáculo na fase, não é aleatório. A Tal Bonnie, ela me falou um pouco sobre isso aí também, tipo, ela fez de modo que tu consiga encontrar caminhos perfeitos na fase, então tu vai rejogando e entendendo onde tá cada coisa, então, tipo, não é só reativo o gameplay. Não é tipo assim, ó, obstáculo, pula rápido. Não é só isso, entendeu? É conhecer a fase, saber pra onde tem que ir. É por isso que eu ouvi muito de Sonic.
É, então, ele entendeu? É tipo... a primeira vez, realmente, ela é reativa. Como no Sonic mesmo.
A primeira vez, sim.
O Sonic, ele é um jogo reativo quando você não conhece a fase. Depois que você conhece a fase, ele já vira um jogo de planejamento.
Exatamente. Justo, né?
Foda,
é isso aí.
Pode crer.
Eu achei
pode
bem crer. Da hora isso aí. Porque isso é bom porque, tipo, o jogo, como eu falei, ele é difícil. Fazer uma pontuação alta, um rank alto é complicado. Mas passar a fase em si é de boas até.
Certo.
Entendeu? Ou seja, todo mundo pode jogar de boas.
Perfeito.
Se o ouvinte quer jogar só pra aproveitar a música, pra ficar tranquilão ali, ele joga. Pega uma navezinha um pouco mais, né, forte em escudo. Aí passa, show, tranquilo, ok. Mas quem quiser ir bem vai dar uma sofridinha, vai ter que treinar um pouco mais, né? Tu vai poder, inclusive, competir com fantasmas, com ghosts de pessoas na internet. Então o jogo vai salvar ali o teu ghost, vai colocar pra pessoas, de repente, competir, ver o caminho que tu fez, sabe, assim, bem pra poder aprender mais. Então é um misto de competição com teus amiguinhos, pra poder ver os ghosts deles. Mas também aprender com o que eles estão fazendo, né? Ver, pô, o Leon jogou e foi pelo caminho tal, tudo isso aí. Estou já aqui treinando, porque eu tenho uma demo comigo, no meu PC instalada.
Ah, que chato! Ah, que peninha!
Né? Muito triste, tá? E fora tudo isso, Leon, eu tenho aqui ainda pra dar aqui um último aqui spoiler do jogo. Uma informação importante que me foi concedida com exclusividade pela Tal Bonnie, que é a seguinte. A Tal Bonnie, ela vai modelar, Leon, a nossa galinha de amigurumi em 3D.
Teu cu!
E colocar no jogo.
Teu cu! Não vai não! Teu brioco,
essa mulher. Vai ter um bonequinho
não vai,
da galinha
não, é seu cu.
Na garagem.
Você tá... Ah, puta que eu pariu.
Ele bonitinho.
É isso, gente. Acabou. Vai agora a galinha zerou. Terminamos. O galinha...
Ele. Isso, porque é foda que, tipo assim, ó. O jogo inteiro, ele é feito com uma vibe... meio de computador retrô.
Sim, achei maravilhoso. Tem um gostinho de Dreamcast, sabe?
Tem, pra caralho. Nossa, sabe? Pra caralho.
Tá entendendo,
caralho.
Né? Pois é.
E aí, tipo, a garagem do jogo, ela tem lá as naves pra tu escolher ali e tal. E tem ali um PC num canto, por exemplo. E daí vai ter ali no PC junto a galinhazinha ali.
O hype, show? Ele é real. Ele vem aí.
É muito real. É muito real. Então, o ouvinte aí que quer conhecer isso aí, já tem vídeo no YouTube, já tem página na Steam. E muito em breve... no meio de março, a demo pública vai sair pra jogar à vontade aí. A demo vai ser também as fases de Mercúrio, pelo que eu entendi.
Ok.
Então tu vai ter no mínimo pra jogar 4 fases.
Bom.
Cada uma
bom.
Com uma música própria, que é um funkzão BR pesado, maravilhoso. É isso.
É isso.
Tá? É isso. Então, ouvinte aí que curte é jogo de ritmo, jogo de drift, né? Jogo de drift, mano. Tá aí o primeiro jogo de drift da história. É isso.
Tá certo, tá recomendado então.
Lunar Radio Taxi, da Talbone e do Sonho Coletivo.
Ponha nas suas wishlists, seus filhos da puta.
Coloca aí, pelo amor de Deus. Tá, tu começa?
Sabe o que tá rolando é Pluribus. Eu vou só me limitar Pluribus. A comentar a puta que o pariu. É isso que eu vou me limitar a comentar, tá
Pluribus.
Bom?
Pluribus.
É só isso. Oi, Carol. É isso, tá bom?
Isso.
Beleza. Isso. Show. Show de bola.
Acabou de ver já? Acabou de ver?
Não, tá faltando o último episódio. Estou com o cu na mão para este último episódio. Vamos
Entendi.
Ver.
É uma série muito boa. O ouvinte não conhece aí a série do cara que fez Breaking Bad.
Apenas.
Uhum. Da qual teremos episódio. Como assim, galinha? Episódio de série de TV no exclusivo. É, pois é. Apoie-nos no catarse.me/galinhaviajante e acesse lá episódios de coisas não jognáceas.
Jognáceas, adorei o Jognáceas. Adorei o Jognáceas.
A gente teve já episódio de Demon Beach Break no último mês, né? E agora esse mês aí de Pluribus e mês que vem de Saga.
Saga, brabíssimo.
HQ que eu amo de paixão.
Olha, tá rolando também é que já está chegando aquela época do ano muito famosa em que eu vou ter que falar de WWE.
Sim, vem aí o WrestleMania, é isso?
Exatamente, estamos na porta do WrestleMania. Rolou o Royal Rumble esses meses pra trás aí no finalzinho do mês de janeiro. E pela data de publicação deste episódio, Sr. Saman Hellas, no sábado agora, 28/2, teremos não somente o Elimination Chamber como último grande evento antes da WrestleMania, mas bem como o retorno de alguém muito grande da WWE. Ao que tudo indica, um dos meus wrestlers favoritos vai pendurar as botas e tá voltando da WWE só pra falar, gente, eu voltei e vou me aposentar. Chris Jericho, Lionheart, é você mesmo que eu tô falando, você que nos ouve aqui. Vocalista do Fozzy, é você mesmo. Pois é. Estou ansioso. Estou ansioso para essa volta. Em termos de videojogos, Samuel e Hauras.
Aham.
Tô jogando um negócio que eu achei que eu nunca fosse jogar.
Estou curioso. Ah.
É, porque eu acho que não é bem assim a minha pegada. Mentira, claro que é a minha pegada, porra. O último update do Terraria vai se fuder.
Porra, que isso?
Não vou jogar. Não vou jogar 400 horas no Steam. Tu me respeita, porra?
Que porra é essa?
Ó, saiu olha o nome da expansão. Bigger and Bolder. Mas não é Bolder de corajoso, é Boulder de pedregulho.
Ah, tem o U no meio da palavra, ok.
Exatamente.
Entendi.
Ok, é isso. Entrou uma porrada de coisa nova. Inclusive, teve muito cross-conteúdo de volta, né? Muito coisa de collab de volta, porque o Terraria andou participando de vários outros jogos aí. E aí voltou aqui agora, como Power World, como... Como é que era o nome daquele jogo mesmo que eu esqueci? Esse aí também, o Inesquecível.
Grandioso,
Don't Starve, porra. Como Don't Starve.
Ok, enfim, tá,
vários outros jogos assim que vieram. E ao que tudo indica...
Certo.
Samuca. Este é, de verdade, a última atualização do Terraria.
Mesmo,
porque o pessoal da Reddit, que é a empresa que fez aqui, né? O joguinho, já está trabalhando em outro jogo.
Terraria 2? Ou outro jogo
não,
diferentão?
Não, falaram assim, o Terraria 2 que teria, eles mataram e botaram como atualização pro 1. Haveria um Terraria 2.
Ok,
eles
tá.
Eles mataram o Terraria e falaram assim, não vai dar certo, não é isso, vamos tentar um outro projeto. Estou ansioso.
Lógico.
Prometeram coisa pra este ano. Então vamos ver. Mas tem bastante coisa nova pra explorar, muitos bosses novos, enfim, eu estou ansioso, tô na metade ainda do que poderia ser chamado de um gameplay normal e agora que o jogo começou de verdade, é isso. Tá rolando é só isso mesmo, na verdade, não tem mais nada. Tem mais alguma coisa que a gente tá rolando?
Joguinhos? Não sei, aqui. Mais joguinhos? Tá jogando aí alguma coisa?
O joguinho que tem a gente não vai falar, né? Então é só isso, é.
Ah, é o joguinho legal que é pau no cu e o criador, né? Filho da puta aí.
Esse. Eu tô jogando, mas a gente não vai falar do jogo, então tá tudo bem.
Eu parei de jogar. É vamos falar, só pra... É bom falar. Ouvinte, Milgenix. Milgenix, pô. Tático lá do cara do Isaac. Show, pô, legal.
Show.
Joguei um pouquinho, tava gostando, mas aí o cara soltou umas coisas muito erradas, puta. Falou uns negócios muito merda.
O problema do Macmillan é que ele tem boca, cara. Se o Macmillan fosse mudo, não te falasse nada,
porra,
ia ser
que maravilhoso. Merda.
Eu só continuei jogando porque, assim, são 80 conto no jogo, né? Que eu paguei. E já tinha passado muito do período de refund, né? Aí eu falei, ah, agora que eu já tô na merda, eu vou tomar banho, né? Vou tomar banho de cocô mesmo.
Eu joguei umas 2:30 horinhas ali, né? Pedi refund falando isso, ó, quero refund porque o cara falou merda. Eu fui aceito. E porque assim, ó, puta, o que eu brochei desse jogo com essas coisas aí que ele falou,
porra, irmão? meio triste, cara. Porra, assim. Era só ele falar que o jogo era velho, cara, que tá 10 anos sendo desenvolvido, que ele acabou. Sabor? É muito bom. Ah, não, de fato, o jogo tá velho, né?
É, porque o ouvinte não ouviu isso aí, é porque tem vozes de gente da Twitch, o YouTube, enfim, como o pessoal que faz os miau do jogo. E algumas das vozes aí que ele usou no jogo são de pessoas meio erradas aí no que elas falam.
É uma galera que assim, não vamos delimitar nem quem é também, não.
Você isso, tá na internet, não. Você procura, tá ouvindo. Isso, é, procurei. Mas a moral é que, tipo...
não é legal.
Ele podia falar assim, como você falou, tipo, né, Leão? Ah, pô, aqui o jogo tá antigo aí já foi gravado faz tempo, então na época não era assim, sei lá o quê. Mas ele falou, não, eu queria mesmo que fosse isso, não sei o que, puta. Não, então.
Aí foi foda.
Brochei foda, é isso aí.
Eu sou assim, vamos comprar o valor de face desse jogo. É um puta jogo, tá? Caralho, que jogo maneiro.
Sim.
Ele apela pra tudo que eu gosto.
Eu nem larguei porque, tipo, ah, vou largar porque, nossa, a minha moral é... Não, brochei.
Mais uma nessa boca, porque você já era meio prone pra brochar com esse cara, né?
Já. A campanha de Kickstarter que ele fez lá com o jogo de carta do Isaac... Fez umas bosta lá também, falou umas merda.
Ia ter episódio, né, Samuca? A gente já... Pô, fizemos
uma thumb. Ia ter episódio. Pois é.
Tipo, o negócio era... Mas, enfim. E, Samuca?
Ah.
This is just in. Eu joguei a demo de Vampire Crawlers.
E aí?
E aí que eu posso dizer que Punkley acertou mais uma vez. Tranquilo. É,
eu tinha poucas dúvidas disso aí, né?
Não, mas assim, é um acerto que tu não faz ideia, moleque. Tu não faz ideia. Você fala assim, porra, como é que vai funcionar um roguelite de cartinha, exploração de dungeon em primeira pessoa, cuja partida demora de 10 a 15 minutos? Aí tu vê funcionando, você fala assim, caralho, esses caras são gênios do game design. Porra.
É isso.
Vai assistir lá, porque eu joguei na live agora segunda-feira. Tá bom? Na roletinha que tá rolando Steam Next, né? Bastante demo pra você testar também.
Sim.
Eu testei Vampire Crawlers e muitas outras demos. Lá, por favor, vai lá assistir nosso YouTube. E também lançou, Samuca, que eu estou jogando, tá?
Ah.
O Early Access do Menace, do pessoal da Overhype Studios.
Menace. Ah, Menace do marido da Mar.
Isso, esse é o brabo. Menace. Pra o ouvinte aí que não tá ligado, Menace, ele é tipo, como é que eu poderia chamar? Pensa um XCOM, tá?
Uh-huh.
Só que ao invés de cada soldado, você tá jogando com tropas, de fato. Mas na vibe do XCOM mesmo.
Sim, isso. Uh-huh. Eu joguei um pouquinho da demo pro ano passado, lançou a demo ano passado, né? Eu joguei um pouquinho. Menos do que tu, eu joguei.
Sim.
Mas eu vi, tipo, isso aí, assim, é meio que o XCOM, só que é um XCOM em maior escala, o combate,
isso
aparentemente.
Isso
mesmo. Essa é a parada,
perfeito.
Né?
Perfeito. É uma maior escala. Ele é quase um wargame simplificado, sabe?
Porque
o wargame tem muita coisa, o momento daquilo, o momento disso, cada turno é um turno de uma coisa, né? E aqui não, aqui é cada um fazendo o seu turno bem estilo XCOM. É, então você tem uma tropa de snipers, você tem uma tropa de vanguarda, você tem tanque, você tem mecha. E eu não vou entrar muito nos detalhes que o jogo tem ou não tem, mas quando eu digo que ele é tipo XCOM, é porque ele é tipo XCOM mesmo, tá? Então nós estamos falando de coisas esquisitas acontecendo, sabe?
Ah, sim. Ah, eu não acho que é spoiler falar qual é o rolê.
Não, é spoiler, só não vou falar exatamente o que é que tá chegando aqui. Mas, de fato,
tá,
existe
okay,
um rolê alienígena rolando, assim, né? Tem um lance alienígena.
Sim, a capa do jogo tem uma nave espacial alienígena, com certeza. Então, né? Show.
Ele pegou muita coisa do Battle Brothers, assim, no que eles estão fazendo, no geral.
Sim,
Mas, ao invés de ser um jogo completamente sandbox, como é o Battle Brothers, esse é um pouquinho mais dirigido, né? De fato, há uma campanha, de fato, há um negócio pra você ir atrás. Tanto na Terra quanto em outros lugares.
Isso aí. Tá? Aliás, parênteses pro ouvinte não conhece pelo nome da empresa, né? Stoy Battle Brothers é porque também é deles.
Sim, da Overhype, justamente.
Não é? Da Overhype, isso. Overhype. Então, dos caras, se o ouvinte conhece e gostou e curtiu Battle Brothers, conheça menos. Porque é esse rolê aí.
Se você gosta de wargames, se você gosta de, porra, Grand Strategy, é um baita jogaço, tá?
Isso aí.
E joga.
Combatinho tá por turno com esquadrão e estratégia e matar ET. É isso aí.
Joga.
Aliás, parênteses, antes de seguir em frente aí, Leon, também falando de joguinho de amigo nosso aí, né? Um breve parênteses aqui, porque tivemos o lançamento da demo de Symmetry Cats. que é o joguete do Clayton.
Opa, Clayton!
Né, com a sua empresa Curupixel. Ele é solo dev e fez o joguinho lá de plataforma puzzle com gatinhos.
Teve aqui participando com a gente no Animal Well, hein?
Exatamente, isso aí. Inclusive, o jogo dele tem muito de Animal Well. Ele não é tipo exploração, é mais puzzle mesmo pra quebrar a cabeça. Mas o modo de movimento e o estilo que a fase ali é montada, eu vi um pouquinho de Animal Well ali. Então, ouvinte aí, dá uma chance aí, procura aí a demo. Demo, logicamente, free, de graça, na Steam. Symmetry Cats. Simplesinho, bonitinho, daorinha.
É daquelas ideias que são sempre boas.
Isso, isso aí, isso aí.
Samuel Reauras, é isso que tá rolando, e você?
É, bom, joguei o Lunar, falei agora há pouco no Voz do Brasil. Então isso aí, show, tá falado.
Show!
Joguei, tipo, como parte aí dos playtests, então joguei com a Talbone assim de jogar também, falando algumas coisas aí do jogo pra mim, dei feedback, tudo isso aí. Então, da hora demais poder jogar isso aí, participar pouquinho que seja aí do jogo sendo feito. Muito massa.
Uhum.
Fora isso, estou rejogando, já acabei, acho que quando eu escrevi pro ar, né? Já rejoguei, então, Kena.
Porra, é verdade, cara. Kena.
Rejoguei Kena Bridge of Spirits. Rejoguei tudo aí já, porque faremos episódio esse ano. Anunciaram o 2 recentemente.
Uhum.
E eu fiquei empolgadíssimo, porque o 1 é bom pra caralho. O Kena 1, ele é um joguinho que tem uma vibe de PS1, PS2 ali, sabe? Meio que tipo, meio que Spyro, assim, um pouquinho. Que é muito legalzinho.
Sim, ele tem um gostinho de Collectathon, né?
Ele tem. Ele não é, mas ele tem gostinho no modo que tu controla, que tu passa a fase, que tu luta contra inimigo e tal. Então, cara, certo. Que joguinho gostosinho, legal pra caramba. Vale muito a pena jogar. E ouvinte não conhece, Kena não jogou Kena até hoje. Ele tá no PlayStation e no PC, atualmente.
Sim.
Roda muito bem no Steam Deck, roda muito bem no PlayStation 4, inclusive, também. E, cara, é um jogaço. Vale muito a pena pegar aí. 10, 12 horinhas, tu termina ele e show.
Maravilhoso.
Então joguei Kena de novo, muito bom. Estou terminando Dragon Quest 1, o remake HD2D.
Opa, esse aí, infelizmente.
Dragon Quest.
Infelizmente, 1. Samuka, a minha provedora não conseguiu prover.
Pois é, né? Os mares do Caribe aí não.
É, esse aí ficou difícil, porque o Denuvo ainda é uma embarcação complicada.
Pra invadir.
Vou
pois
dizer
é.
Isso.
É, pois é. Tô jogando ele aí no Steam Deck. E, cara. Que joguinho difícil. Complicado. Vou te falar.
Sério?
Joguinho difícil. Tem que grindar mesmo, não tem o que fazer. É isso aí. E é isso mesmo.
Aí ele só é uma embelezadura nele. Ele continua arrombado.
Não, assim, não. Ele sentido. Tá bem diferente. Mas ainda é arrombado. Pra quem não jogou Dragon Quest 1, né? É só você. Só o jogador. Não é só o player. Só o hero. Não tem party. Não tem grupo no jogo. E aí, irmão? Pô, qual que é assim o básico de um RPG com grupo, né? Ah, um cura, um dá suporte, um é o mago, um é o guerreiro. Aqui tu faz tudo, então ou tu cura ou tu ataca. Então o começo dele é bem violento, bem complicado. O meio do caminho é um pouco mais fácil.
Ok.
Mas o final volta a ser arrombado. Eu tô num chefões aí que os caras são os filhos da puta. Eu tô num boss agora, tô num boss meio engalhado. Que o boss, ele não só ataca dois golpes por turno, como ele sumona bicho. Pra ajudar ele.
Puta que o pariu, Marquinhos.
E eu
caralho,
sozinho
Marquinhos.
Contra ele. Então, assim, pau no meu cu. A solução é estratégia muito bem feita. O jogo tem coisa pra tu pensar ali de como fazer o teu turno. É um jogo bem, bem pouco automático no combate, que é muito bom. Tem que pensar o que vai fazer, sabe?
Ok.
Contudo, okay, também é um jogo de números porque é RPG. Então eu tô também ainda dando uma agradadinha. Ainda é, ainda é. Só que assim, ó, o legal, cara, é que eu tô nesse quase endgame do jogo já. Tá? Com 11 horas de jogo. É um jogo curtinho.
Ok. Ele é curtinho?
Ele é curtinho.
Ok, eu esperava mais tempo do jogo.
Eu acho que eu vou zerar com umas 15 horas, no máximo ali. O que é bom pra um RPGzinho desse aí. É legal.
É bem no começo também, né? A saga, né? Então,
isso.
O 2 é que já vai ter a cara mais de Dragon Quest que a gente espera de um Dragon Quest.
O 2,
né?
Sim. O 2 eu vou jogar em seguida aí. Eu ouço falar que ele é maravilhoso e mais longo também. Sim, isso aí. É, o original, a gente não precisa falar aqui que ele fez sucesso, porque tá aí até hoje a franquia, né? E o remake conseguiu, acho que, fazer esse misto aí de ser um jogo moderno, mas pegar a vibe do Dragon Quest 1 antigo. Isso que eu acho legal, que ficou bem feito. Isso. Ele não refez tudo, reconstruiu tudo ali e tal, mas ele tem coisas também modernas, ele tem sistemas novos de combate, ele tem ali coisas novas pra tu fazer. Ele é mais complexo em tática, em estratégia. Mas ainda é um mundo pequeno, ainda é um combate um contra inimigos. Aliás, inclusive, isso é uma mudança grande que teve, né? No original do Nintendinho, era um contra um combate. Era sempre um oponente e um jogador.
E um jogador, um bicho.
Aqui é um jogador contra oponentes, contra guerreiros, contra monstros, contra chefões que invocam bichos. Então, o combate mudou bastante também, sim. O combate mudou, acho que totalmente, praticamente, né? Só que o que foi mantido foi que é só um herói. E isso torna o jogo muito único, né? Porque é muito raro ver RPG que tem só um herói, RPG de turno. É muito raro, então.
É raro,
é legal, é bom demais, é bom demais. Jogando aí, tô gostando bastante. Menos do que o 3, mas ainda assim tô gostando bastante.
Ok, hein?
Fora isso, okay. Leon.
Fora isso.
Fora isso. É, eu terminei.
Opa!
Fiz quase tudo aí de coisa assim. Do Castlevania Ecclesia.
Brabo! Ecclesia. Brabo!
Terminei esse joguete aí, joguinho muito bom, né?
Brabo demais,
E estou começando Lords of Shadow.
Eita,
torcida está agora aplaudindo em pé este jogão que vai virar pino galinha. Que alegria, que satisfação.
É, eu vou ter que jogar essa
que
porra.
Que satisfação. Aí, né? Tá? É isso. E fora isso, tô, obviamente, acompanhando toda semana o meu de Moment Break.
Brabo. Eu tô esperando acumular, confesso.
Jovem, assista, jovem. Assista.
Estou esperando juntar, eu confesso.
Tem tudo pra ser o anime top 1 dos últimos, sei lá, 10 anos aí que eu assisti. Não vi muitos, mas do que eu vi, isso aqui tá nas cabeças.
Bravo pra caralho.
É isto.
Acabou então. Vamos pro encerramento do episódio. Vamos lá. Acabou a sabuquinha!
Acabou.
Fim do episódio. Muito obrigado você que acompanhou esse episódio até o final. Pode mandar suas críticas, comentários, sugestões, tudo que você quiser, tá? Quase tudo. Pra cast@galinhaviajante.com.br, sabuquinha.
Ou no @galinhaviajante em todas, Leon. As duas redes que temos aí.
Exatamente.
Instagram e Buscai.
É isto. Muito obrigado a vocês que acompanharam esse episódio até o final. A gente se vê na próxima Quinta Fire. Valeu, falou!
Valeu, beijos!
Bem-vindo ao Qual é a Música de Batalha, o novo quadro de entretenimento do podcast Galinha Viajante, oi! A cada semana uma nova música de batalha para testar seus conhecimentos e ganhar R$1 milhão. Mas aí, maestro? Aí, qual é a música do episódio anterior? Qual é a resposta certa?
No episódio de Dragon Quest 3, coloquei uma música que é um dubstep maluco. Talvez você ouvinte ficou assim, que porra é essa que tem a ver um dubstep desse doido com Dragon Quest? É que essa é a música de combate de Kamurocho no Like a Dragon 7, Yakuza 7, Like a Dragon, enfim. Que é um jogo que tem inspirações e citações nominais a Dragon Quest, né? Uma franquia que era de beat'em up, de ação, enfim, de porradinha. E virou um RPG muito com inspiração em Dragon Quest, porque tem ali o herói que adora Dragon Quest e se vê no mundo de fantasia e tal. Então coloquei a música de combate aí de Kamurocho. E pra hoje, episódio de Resident Evil, eu botei aqui uma música um pouco obscura, que é de um RPG que se inspirou em Resident Evil, entre outras coisas aí diferentes, e que eu acho que é pouco jogado. Vamos ver quem vai saber que porra que é essa aí que vem em seguida.
Spotify ou nas nossas redes sociais, se você souber qual é a música. E descubra a resposta no final do episódio da semana que vem. Qual é a música, maestro?
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Thiago Esgalha,
Matheus Menucci,
Carlos Copperschmidt,
Camila Candomil,
Eduardo de Castro,
Marcela Versiani,
Fábio Queiroz,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Schiffler,
Alexandro Schneider,
Daniel Barbosa,
Evandro Pop Jr.,
Lucas Nicolas,
Jair Cerqueira,
Guilherme Garcia,
Adriel Pizetti,
André Gomes,
André Montebeller,
Paulo Nagahara,
Lucas Toso,
Bruno Teixeira,
José Antônio Paquito,
Schneider de Souza,
Eduardo Pontes,
Vinícius Bento,
Leandro Rodrigues,
Adriano Ramos,
Lucas Nicolau,
Léo Isidoro,
Vitor Estevam,
Ludman Alves,
Gabriel Menino,
Ivan Machado,
Alexander Arbieto,
Heitor Kameski,
Wagner Terra,
Carlos Gilberto,
Thiago Bezerra,
Ricardo Trindade,
Jefferson da Silva,
Fausto Guimarães,
Gustavo Gomes,
Bruno Quaraci,
Douglas Brito,
Lucas Lanza,
Gustavo Moreira,
Giovanni Riquelme,
João Gabriel Raine,
Júnior Oliveira,
Marcel Chicano,
Léo Carvalho,
José Ribeiro,
Gabriel Gandra,
Arthur Taitson,
Emílio Oliveira,
Ícaro Bezerra,
Jorge Mufareg,
Renato Scapim,
Vitor Hamdam,
Patrick Buchmann,
Daniel Campos,
Rafael Silva,
Jean Eduardo,
Anderson Souza,
Léo Calai,
João Vitor Galvão,
Juan Paixão,
Ireno Marino,
Maria Eduarda Barroso,
Pedro Costa Lima,
João Vitor Leal,
José Isaac Martins,
Bruno Saito,
Marcelo Omori,
Paladino Lucas,
Matheus Muniz,
Eric Fagundes,
Daniela Fialos,
Alan Lima,
Lucas Gomes,
Lodinho Silva,
Guilherme Reinprest,
Eduardo Lopes,
Pedro Giunco,
Gustavo Schneider,
Vinícius Gonçalves,
Guidola,
Carlos Aquino,
Felipe Augusto,
Caran Carvalho,
Vinícius Velanes,
Matheus Profício,
Emerson Dantas,
Eric Mendonça,
Sandro Oenen,
Lucas Almeida,
Wally Velasco,
Wendel Cruz,
Luiz Leite,
Leandro Siviero,
Murilo Martins,
Douglas Hitzer,
Carlos Guerra,
Marion Sabino,
Isaac Costa,
Marcelo Bonato,
Leonardo de Biasi,
Guilherme Alves,
Cauê Silva,
Pablo San Martin,
Vinícius Camargos,
Hudson Melo,
Lucas Vasconcelos,
Victor Marcelino,
Thiago Torquato,
Matheus Toscano,
João Gabriel Neves,
Jerry Vinícius,
David Teixeira,
Júlio César Morgante,
Cleiton Oliveira,
Vinícius Goulart,
Paulo Mercante,
Matheus Lazarotto,
Luiz Dornelles,
Guilherme Herek,
Rodrigo Nunes,
Wesley Santos,
Darisson José,
Sebastião Diniz,
Rafael Daisky,
Lucas Mota,
João Miguel Silva,
Renan Almeida,
William Santos,
Francisco Carlos,
Andrei Santos,
Rafael Quintana,
Newton Neto,
Fernando de Lima,
Kate Schmidt,
Vinícius de Jesus,
Leonardo Lima,
Marcelo Guaxinim,
LP Crawler,
Galetote,
Agatha Sofia,
Amanda Evangelista,
Eric Henriques,
Pedro The Rock Rocha,
Paulo José Rocha,
Matheus de Pinho,
David Marinho,
Pedro Raimundo,
Submundo Podcast
e Vortex Indie Games.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.